Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição da Agenda Cultural. Estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Opa! E aí, Pereira?
Não, Pereira.
Tão felizes?
Eu sou Flávio Vieira, eu não sei se eu falei meu nome antes, mas tô repetindo.
Não deve ter falado que você...
Eu esqueço.
Cara esquecido, né, cara?
Eu esqueço, né, cara? Essas normas de podcast não costuma funcionar muito comigo. Vídeo, meu desânimo pra começar o programa. Talvez porque é 9h30 de um sábado e eu tô em casa.
Não, pode crer.
Pode ser.
Hoje não teve cocaína e transfobia não na tua vida,
né? Não teve, né, cara? Dia triste.
Dia triste.
Hashtag saudades.
Saudade balada.
Antes da gente ir pras indicações do programa, recados rápidos. Não esqueçam de curtir a gente lá no Facebook, facebook.com/vortexcultural, Twitter, @vortexcultural. Tem o Instagram lá, né, que a gente posta umas coisinhas que andamos lendo, alguns filmes que estamos assistindo, que também é Vortex Cultural. Não sei se é Vortex Cultural exatamente, mas acho que se você jogar Vortex Cultural vai rolar.
Não, caralho, vai tomar no cu, peraí, deixa eu ver aqui. Porra.
Você realmente tá preocupado, cara?
Ah, cara, vai tomar no teu cu, tu vai ficar dando informação errada, vai se fuder, cara. Pô, por isso que essa porra não vai pra frente, olha como que tu leva a sério, cara.
Profissionalismo não é nosso forte, Felipe, você já deveria ter entendido.
Joga o Vortex na busca do Instagram, espero que essa merda não vá pro ar. A primeira coisa que aparece é Vortex Brew House. DJ Vortex Oficial, Vortex Pub. Caralho, não aparece nem na quinta.
Puta, tem que ser pariu. Vortex Cultural, aí você acha. Olhei aqui, ó, encontrei, hein. Vortex Cultural, tá certo, gente. Instagram.com/vortexcultural.
Ainda tem o Vortex Culture antes da gente, cara.
Caraca, isso aí é a galera que copiou, velho.
É, não, pode crer. Rapadura.
Estão copiando, gente. É o Rapadura. Deve ser coisa daqueles gordinhos lá do Nerdcast. Nem são mais, né, inclusive.
Não. Agora a gente tem que fazer bariátrica.
Agora, eu tô precisando, velho, te falar,
viu? Tá não, cara. Para com isso.
Não é pra tanto, mas mais um pouquinho tá rolando.
Não, eu vi umas fotos tudo, tá sensual e ardente. Mas vamos falar das dicas?
Vamos falar. As dicas hoje, porque tá chegando a Black Friday, eu queria falar de um excelente triturador de alimentos que tá vendo no nosso site, vai lá.
Nós estamos em promoção com um ultra carregador turbo, meu, de celular, que ele carrega seu celular em 3
É Black Friday quase, cara. E tem filme aqui na lista que provavelmente já dá pra comprar Blu-ray, que o primeiro deles é Han Solo, Uma História Star Wars. Por que eu coloquei isso, já que ele estreou, sei lá, cara, acho que em maio.
Eu sei que eu já vi e revi, porque quando eu fui ver na cabine de imprensa, eu sou uma farsa, tá ligado? Eu cheguei com o filme atrasado. Porque...
Porra, eu errei. Fala, ó, eu vou fazer a denúncia aqui, porque esse programa tem denúncia. Tinha um colaborador do Vortex, nosso querido Alan, que chegou atrasado pra cabine de inauguração do bar. E você ficou criticando o menino.
Não, peraí.
Ele fez a crítica do filme perdendo, sei lá, meia hora de filme.
Não, caralho, ele perdeu. Caralho, tu citou o nome mesmo, você é um sujo, cara. Olha só. O moleque perdeu 30 minutos de filme e o filme tinha 2 horas. Ele perdeu 1/4 do filme. Eu perdi 2 minutos, cara.
Ah, 2? Ah, porra, nem comento disso, velho.
Não, porra,
foi comprar
porque...
pipoca, né, velho?
Não, na real é porque a cabine foi na barra e eu confundi o shopping.
Cara, eu pior de tudo, faz um ano quase que esse filme saiu e eu ainda não vi.
Não, então, cara, eu lembro que eu acabei perdendo a gravação desse filme no Cine Alerta, e o Cine Alerta basicamente só faz podcast, né, alerta de spoiler, de filme hypadíssimo, entendeu? Tipo, da nossa lista tem uns dois que a gente não fez... Não, dois nada. Tem três filmes que a gente não fez podcast, tá ligado? Então, tipo assim, e eu até gostei dele na época... Acho ele um filme...
Na crítica você fala que é um filme ok e tá? tal.
Sim, ele é um filme ok.
Tem muita gente que falando que era uma merda, né?
Cara, assim, é porque agora... A gente vai acabar falando isso daqui a uns 3 meses, na próxima agenda que a gente for gravar. Mas o Han Solo, ele me lembra muito alguns problemas que houve com o recente Bohemian Rhapsody do Bryan Singer, entendeu? Uhum. Os diretores lá do... Esqueci o nome dos filmes dele.
Do filme do Han Solo? Ou do Bohemian?
Não. Os diretores que começaram a filmar... filmar o filme do Han Solo, o Lord John Miller.
Nem lembro.
Eles fizeram mais, Antes Fora da Lei.
Ah, umas comédias legais, cara.
Sim, eu gosto muito dos filmes, acho eles muito engraçados. Eu lembro até que eu tinha visto o Primeiro Anjo da Lei, assim, Telecines da Vida, então eu sempre pegava ele do meio, nunca tinha visto inteiro. Eu revi ele inteiro e depois eu vi o segundo. E eu gostei, achei até o segundo surpreendentemente bom. Geralmente essas continuações são meio merda, né, cara? Pô, eu gostei, foi bem legal.
É, o Vizinhos é outro caso de aqueles filmes de comédia que a galera não dá muita bola a continuação eu gosto mais que o primeiro.
O 2 é sensacional. Puta que pariu, cara. Eu passo mal de tanto rir.
É muito bom.
O irmão James Franco fazendo um cara que se descobriu homossexual é...
É muito bom.
É tão babaca, cara. Que puta...
Ele é um puta pegador no primeiro filme.
Não, caralho, velho.
Parceiro lá do Zac Efron de pegação e tal. Não, agora...
Não, o Zac Efron no filme. Enfim,
o Zac Efron é demais, né, cara?
No segundo. Cara,
derrotado.
A gente tem que valorizar mais o Zac Efron, cara. Ele é um sujeito engraçadíssimo, velho.
Eu gosto dele, cara.
Mas assim, Han Solo, ele acabou perdendo os diretores. Houve muito boato de que o ator que fez o Han Solo não sabia atuar, precisava de um professor pra falar com ele. Assim, essas coisas todas eu acho uma futilidade tremenda. Ficar discutindo, apesar de eu ter levantado essa bola aqui, porque eu sou um verme. Mas, no final das contas, tirando o personagem principal, que é o Han Solo, todo o resto é bem legal, cara. Os personagens são carismáticos, pra variar os ETs, os personagens que não são humanos, são bem engraçados, né? Fazem uma dinâmica parecida com a do Harry Potter e os Bichos 1, o Animais Fantásticos.
Sim.
Onde o Redman é um saco e os personagens periféricos são legalzinhos.
Periféricos. É, eu que sou tosco. Que falou, os personagens que o rodeiam, né? Tá certo. Mas afinal, mas aí é foda, né? Porque no momento que o Han Solo é um personagem meio sem carisma, aí...
É, cara.
Difícil, né, cara?
O meu maior problema é que o personagem que o Harrison Ford fez, por mais que ele fique desdenhando e falando que prefere o Indiana Jones, e de fato o Indiana Jones tem...
É muito melhor.
É, e assim, é um filme do Harrison Ford, né, cara? O Indiana Jones. Todos os Star Wars que o Harrison Ford fez, ele era um dos personagens principais.
Sim.
Não era o protagonista. Mas o Han Solo, ele é um personagem bem de camadas, né? Como você gosta de falar. Ele não é só o cafajeste, o malandrilso, né, cara?
É como uma cebola, né?
É uma cebola.
Várias camadas, assim.
E esse rapaz que faz o Han Solo, que tem dignidade de falar o nome dele...
Cara, eu não lembro desse ator em nenhuma outra coisa.
Pô, cara, peraí. Vou até...
Não, eu abri aqui o IMDB dele, tô olhando. Vários filmes que ele fez, eu já assisti, mas sabe quando... São personagens meio desimportantes, eu nem lembro o que faz. Por exemplo, ele fez Os Segredos de Sangue, que eu acho um filmaço. A tentativa lá do Park Chan-wook de ir pra Hollywood, que eu acho, não sei se deu muito certo, que voltou, né? Ele faz O Ave César, que é um filme dos irmãos Coen que você odeia, mas eu adoro esse filme, cara.
Ah.
Blue Jasmine, do Woody Allen. Tem bons filmes, mas ele deve fazer papéis meio...
É, ele fazia papéis pequenos. Ó. Ele tem dois filmes com Coppola... Tetro e o Virgínia.
Que também, né? Combinava, né?
É, eu gosto. Mais ou menos, né?
Tetro é razoável, né, cara?
Não, Tetro é bem melhor do que Virgínia, cara.
Virgínia já é bem ruim, cara.
Ah, eu não acho ruim, não. Mas enfim, tipo, ele realmente fazia mais papéis...
Eu tô toda hora te tirando do Han Solo, né? Desculpa, velho.
É porque é interessantíssimo o filme, entendeu? Então, tem dessas, porque se o filme fosse bom, eu já tinha insistido com você parando. Mas, entendi. Cara, assim, ele não conseguiu o mesmo êxito do Rogue One, não foi um sucesso de bilheteria. Tem alguns easter eggs legais, porque ele valida, por exemplo, uma questão dos desenhos animados em CGI que são canon, mas que normalmente não eram referenciados nos filmes, né? Por exemplo, parece o Darth Maul. Darth Maul, ele não morreu no episódio 1, segundo o Clone Wars, entendeu? Aparece o Darth Maul vivo, o mesmo visual que ele tem pouco antes do Obi-Wan matar ele no Clone Wars ainda.
Entendi.
Rebels, ele já não tá mais vivo.
Cara, fala, esse filme dá pra considerar um fracasso de bilheteria, Felipe?
Cara, foi mal, sabe? E considerando que eles tiveram que fazer muita refilmagem, esse negócio todo, ele se pagou, mas, cara, teve um orçamento estourado. Então, tipo, por exemplo, tem pontas soltas. E eu acredito, até pelo investimento e pelo Donald Glover, por exemplo, ser um cara hoje em dia bem hypado por conta das séries que ele tem feito, né? O Atlanta, que é um sucesso moderado. E por causa da carreira musical dele, eu imaginava que poderia rolar um spin-off do Lando, entendeu? Um filme do Lando. E porque o Donald Glover tá sensacional de Lando, cara. Aliás, é, assim, é o personagem dele e a Android dele, que é uma... Pô, tu ia adorar, cara, porque é uma Android meio revolucionária. Ela quer fazer a revolução das máquinas. Máquinas, tá ligado? Fica falando, ah, vocês ficam nos usando como coisas obsoletas, não sei o que, se aproveitando da nossa inocência, enfim, ela tem tudo.
Da hora.
Que pode ser encarado como uma coisa meio caricata, pode, né? Bela história do Zizek reclamando da cultura pop tratando os personagens meio revolucionários como bobos,
uhum.
Pode ser encarado dessa forma com a personagem, mas assim, tirando essa sisudez, é um personagem bem legal, e o Donald Glover e essa Android roubou a cena, mas o filme não foi de bilheteria, né, cara? Então, de certa forma, é um fracasso, porque não tem garantia de que vão ter outros filmes spin-offs nesse sentido. Já está em pré-produção, ou já está filmando o filme do Boba Fett. E é isso.
Finalmente, né?
É, posso estar errado, mas acho até que era pra sair antes do Rogue One, que era o Josh Trank, o do Quarteto Fantástico lá. Mas, cara... Tudo leva a crer que em breve, se a Disney continuar nessa pegada, o Rogue One foi uma surpresa gigantesca. Eles acharam que a fórmula ia acontecer de novo. Porque o Rogue One também teve problema de troca. A diferença é que o Gareth Edwards, tal qual no Bohemian Rhapsody com o Bryan Singer, ele acabou sendo acreditado como diretor. E, enfim, não foi uma briga tão séria quanto foi com o Singer no filme do Queen.
E o filme é bom, né, cara?
Do Queen?
Não, do Queen não sei, porque eu não vi o Rogue One.
É, eu gostei. Achei bem legal, cara.
Eu gosto.
Ele é bem divertido, assim.
Tá subestimado pela galera.
É, cara, assim, eu acho que as pessoas não levaram tão a sério ele meio de bobeira, sabe? Elas encaram ele como um filme menor porque não tem alguns elementos de Jedi, esse negócio todo, tal qual esse aí também não tem força, não tem Jedi. Mas tem um personagem carismático que é maltratado, no caso do Han Solo.
Então, isso que é bizarro, né? Porque o Rogue One, ele foi muito bem, e daí eu acho que a expectativa por ser um filme do Han Solo era que seria melhor ainda, né? Só que eu acho que aquele lance de... eu acho que entenderam isso, que não dá pra ficar lançando um filme de Star Wars um por ano achando que é Marvel, né, cara?
É, pois é. Tipo, cara, a DC, que também tá bem mal das pernas, lança um filme por ano e com um cuidado gigante, porque eles realmente não sabem o que vai fazer. Agora eu não culpo os caras, porque Rogue One foi bem de bilheteria. Nem se fala nos últimos Jedi e no Despertar da Força. Então, tipo, pô, tá dando dinheiro, cara? Você acha que Hollywood tá preocupado? Ah, pô, nossa.
E outra coisa, né? Eu acho essa fórmula do uma história Star Wars, né? Muito interessante, cara. Dá pra testar várias coisas bacanas e tal, fazer uns filmes até um pouco fora da caixinha. Mas é, o interessante é que também entenderam rápido que não dá pra sair nessa onda soltar um filme por ano mesmo, porque eles mesmos já falaram que vão dar uma pisada no freio e tal.
É bom, cara, porque aí você amadurece a história, né? Sabe? É, e assim, o roteiro dele não é exatamente ruim, sabe? O problema parece mesmo a execução. Tanto que o roteiro do Último Jedi é do Rian Johnson. O roteiro desse é do Lawrence Kasdan e do John Kasdan. Uhum. Entendeu? O pai e o filho. O Lawrence Kasdan é consultor de Star Wars desde Império Contra-Ataca. E o John Kasdan também já tinha feito algumas coisas.
É, não era novato, né? Não era gente que caiu de paraquedas aí.
É. Entendeu?
É, talvez tenha sido o lance desses problemas de produção mesmo, né, que acabou afetando.
Sim, sim. O John Kasdan, ele tá escalado pra fazer, supostamente, o roteiro do Indiana Jones 5. Vamos ver. Dá um pouco de preocupação, mas o roteiro em si não é ruim, não. Não me parece, não. Parece realmente ser um problema de quem é o filme.
De casting um pouco.
Sim,
não
sim.
De casting,
sim.
Né? A escolha talvez do protagonista diretamente. Né?
Uhum. É, que é uma pena, né? Mas é isso, cara. Não tem muito o que falar mais, não.
Então vamos falar de um terror aqui, que é o filminho do momento, desse ano pelo menos, acho que deve entrar.
O filminho do momento do primeiro semestre, você diz?
Não, eu acho que vai ser o filme, vai entrar em muita lista aí de melhores filmes do ano e tal.
Aham, nossa sim, né, cara? Porra, entra O Último Jedi, imagina se não entra...
Não, mas porra, Hereditário? Você acha que tá no mesmo nível? Eu acho que é um filme muito mais diferente, é ambicioso, é menor.
Cara, eu gosto do filme.
Não, eu gosto muito do filme, mas...
Mas...
Eu acho que a galera...
Superestimou.
Superestimou, é. Sabe, dá aquela empolgada, empolgou, é. Cheirinho.
É o, cheirinho, é o Paulo sabe? Nobre, o Paulo Nobre que deu a nota no filme, no buraquinho.
Eu acho, um pouco disso, cara. E tem um lance do cheirinho também pra te irritar, já que você falou disso, né, cara?
É, vai te fuder. Cara, eu acho que Hereditário é um bom filme, é uma história de terror, mostra uma família lá, mostra a filha do Roberto Justus lá no meio da parada. É um filme legal do Ari Aster, que é um sujeito que faz os filmes mais alternativos, assim. E curiosamente isso tá acontecendo muito, né? Você pegar diretores de dramas e de comédia pra fazer. O David Gordon Green agora fez o Halloween e fez um bom trabalho, no final das contas.
Uhum.
Esse é mais um dos filmes que a gente vai falar na agenda daqui a 3 meses. Tô desgostoso, né, cara?
É, cara, tô sentindo uma mágoa aí, cara.
Caralho, que merda. Mas assim, é um bom filme, cara. O que mais me irrita em relação a ele é realmente o entorno, é essa palhaçada de gente falando em ai, Hereditário é um meta-terror. E não sei o quê.
Mas pelo menos não é o pós-horror, né, cara?
Ah, cara.
E a galera do pós-horror?
Que é uma merda também, cara.
Define
que é uma merda
pra mim
também.
Que é o pós-horror.
Ah, cara, pós-horror é um pau no cu dessa gente. Ah, cara, vai tomar no cu. Tipo, ah, você não pode mais gostar de cinema de gênero? Que você precisa ficar botando o nomezinho babaca pra validar sua opiniãozinha de merda? Vai tomar
não,
no cu, cara.
Não, sem falar como se fosse uma novidade, né, cara? Que chegou no cinema agora, né?
Caraca,
esse
cara.
Esse tipo de filme de terror. Parece que essa galera nunca viu Bebê de Rosemary.
Não, cara, eu tô...
Nunca vi Os Inocentes, sabe?
Flávio, eu vi no Festival do Rio um filme chamado Friedkin Uncut, que mostra os bastidores de um sujeito que era assistente de direção do William Friedkin, e ele vai mostrando a trajetória dele. No meio desse filme tem um filme chamado Exorcista, que algumas pessoas devem conhecer, sabe? Que é de 1963, que foi um dos primeiros filmes que as pessoas olhavam e falavam, nossa, isso é um filme de terror de arte. Porra, cara, tem Bebê de Rosemary, tem o Shining de um sujeito chamado Stanley Kubrick, que é cinema de gênero e que já fala um cinema mais tênis verde, se for botar desse jeito. Ah, cara, as pessoas são muito presunçosas. Elas têm vergonha de assumir que gostam de cinemas de gênero. E, cara, isso é uma babaquice tremenda, sabe? A academia já se rendeu pra isso. A academia, ela adora o premiar o Quentin Tarantino, até pelos filmes ruins que ele faz, como é o caso do Django Livre. Não é exatamente ruim, mas assim, perto da filmografia dele, provavelmente é um dos mais fracos, né?
É.
Então, tipo assim, a academia já premia um sujeito que adora filmes de gênero e que se vale dos filmes de gênero pra poder fazer os filmes comerciais dele, como é o caso de Django, como é o caso do Bastardos Inglórios e como é o caso do Oito Odiados. As pessoas não precisam desse tipo de atitude
muleta, né,
leviana, cara. É uma muleta, é uma muleta total. O Hereditário é um bom filme de terror, tem um roteiro muito legal, uma aura de suspense muito foda.
Tem camadas também, né?
Tem camadas, tem assuntos e subtemas, você pode ficar numa parada superficial com os seus jumpscares, tal, meio James Wan, e você pode ver um assunto de família mais pesado sendo desenvolvido, a forma como as pessoas lidam com
dramas familiares, né, tal.
Com dramas familiares tem referências bíblicas, tal qual o Mãe do Aronofsky, sabe? Ele tem elementos de outras tantas obras que as pessoas gostam de discutir e que tem a ver com cinema de arte, que não são necessariamente de terror ou de gênero, e nem por isso as pessoas ficaram, nossa, o Aronofsky que fez o Mãe. É um meta-terror. É um pós-horror. Não, é um filme que acabou gerando até uma série de polêmicas. Teve gente que virou o Brasil do Bolsonaro do SBT, né? Homem, eu deixo. Mas, assim...
Eu me senti meio mal, porque eu, em algum momento, escrevi que eu tinha gostado muito do Hereditário, mas até aquele momento eu ainda preferia o Um Lugar Silencioso como filme de terror, assim, do ano, né? Que eu tinha visto. E daí teve uma galera falando, nossa, você não entende nada de cinema. É muito mais artístico o Hereditário, porque a fotografia, o tom desolador e
tal.
Camadas tratadas. Ah, tá bom, cara. Eu sou toscão. Eu gosto de tosqueira, essa coisa.
Quem falou isso? Foi o Fábio?
Nem lembro mais, cara. Mas teve umas duas pessoas
que
ficaram meio questionando.
Quando você vê uma pessoa... O amigo meu tava perguntando, ah, quem usa deveras numa crítica de cinema, não sei o quê. Eu falei, gente pedante. Que, aliás, essa regra não é nem minha. Essa regra é do Thiago Augusto Corrêa. Um beijo aí, você vê. Que...
usou deveras é pedante.
Que, cara, puta merda. Não é, cara?
Eu acho que sim. Só tô pensando se eu não fiz isso. Em alguma vez.
Não, a gente já fez, cara. A gente já fez. Mas a gente se arrependeu, que é o importante. A gente assumiu nosso erro.
Eu sou pedantão,
e seguiu.
Né, cara?
Mas, cara. Cara, a pessoa que vota, que começa a discutir cinema e começa a falar, ah, fotografia, ah, paleta de cores, não sei o que. Cara, geralmente...
geralmente é babaca.
É completamente babaca. Mas geralmente ela tá querendo esconder alguma coisa. Tipo, não tem muito o que falar do filme e tá querendo soar pomposo e tá falando de paleta de cores, tá ligado? Ah, que o Wes Anderson tem paleta de... Velho, sério? Você vai falar disso? É a coisa mais óbvia que você pode falar sobre o Wes Anderson. Pô, legal. Ah, vou fazer um review do banho que eu tomei na piscina hoje, hein? A água estava bem molhada. Saca?
É, eu tô me sentindo mal, porque se eu escrever sobre o Wes Anderson, provavelmente eu vou falar da paleta de cores. Eu sou babaca, né, cara? Isso aí, nada de novo no front, né, velho?
Mas assim, cara, eu gostei muito do Lugar Silencioso, achei até que teve uma galera que também superestimou, e eu até acho que o Hereditário é melhor. Agora, porra, querer julgar teu gosto e falar que você é um ignorante porque o filme artístico, vai tomar no cu, cara. Não, sabe, é um filme legal, eu gosto muito, ele realmente tem mais coisas a discutir do que o Lugar Silencioso, tomando ele como exemplo, mas, pô, cara, o Lugar Silencioso é um filme bom. Ao mesmo tempo que tem a Toni Collette, que eu gosto pra cacete, acho ela muito foda, e o Gabriel Byrne, que há muito tempo eu não vi fazendo um filme maneiro.
Nossa, ele é merdeiro, hein, velho?
Pô, ele é. E assim, talvez eu esteja sendo injusto, ele tenha feito algum filme lá do circuitão de arte, que eu perdi em meio às mil... estreias no cinema brasileiro. Mas assim, o Gabriel Byrne não era um cara que tava fazendo muita coisa boa. E ele tá legal no filme. Mas sim, o filme era da Toni Collette, né, cara? Ao mesmo tempo que, pô, o John Krasinski se mostra um ótimo diretor barra ator no filme. E a Emily Blunt também tá muito bem. E também vinha fazendo várias merdeiras. Então, tipo assim, é uma dupla de um lado e uma dupla do outro que meio que se equivalem. Mas eu gosto muito da atmosferazinha, né? Usando a palavra pedante no diminutivo pra diminuir a pedância. Eu gostei da atmosfera do Hereditário, sacou? Assim, só fiquei meio bolado porque aquela família ali é meio a família que o Zack Snyder usou pro Super-Homem matar o Zod, né? Porque, porra, o casal de brancos, aí tem a filha do Roberto Justus, tem um indiano.
Ai, meu Deus. É verdade, o moleque é indiano mesmo, né?
Tá ligado? E isso me incomodou um pouco. Eu fiquei, pô, tipo assim, a gente nem fala, ah, você é um adotado. Mas aí também, se ele falasse, a gente ia ficar reclamando. Pô, filme didático.
Positivo pra caralho. Já não basta olhar que um tem traços indianos e outro não sei o que, tem que estar expondo isso, né?
Caralho, a gente é muito merda, né, cara? A gente só reclama. A gente veio pra cá reclamando.
É, cara. O MDM ainda tá na gente, né, cara? Tá no gênero.
Tá sim.
Deixou de ser a filial dos caras, mas ainda tá.
Não, vamos, um dia a gente chega lá. Mas eu gostei do filme. Ele discute algumas coisas, mas de fato ele tem uma galera que superestimou. Tava falando que era a nova bruxa. Eu prefiro a bruxa, cara.
Não, eu prefiro a bruxa também, mas eu acho que não é uma comparação
injusta.
Assim, injusta fazer, não.
Uhum.
Eu acho que ele consegue construir uma tensão de coisa de cena a cena, plano a plano. Vai aumentando o tom da coisa, muito parecido assim com a bruxa.
Sim, sim. É, ele tem um aspectozinho meio de ópera, né? Ele vai crescendo pra caramba. Sim, isso sim, de fato. Gosto muito dele nesse sentido. Só acho realmente que teve uma galera que superestimou. Agora, como a gente não tá avaliando a galera, tá avaliando o filme, pô, é um filme ok pra caramba. Ele é inteligente, tem os assuntos legais sendo discutidos.
Né,
Sim, ele é muito, muito bonito. Todo o aspecto visual dele é...
muito bem
é diferenciado,
pensado,
né, cara? O Ari Lester é um bom diretor, cara. E ele tem uma condução de atores que é impressionante, cara. Ele não é um cara muito velho. Eu gostei pra caramba, cara. Espero que ele continue fazendo filmes de horror para as pessoas ficarem falando que é um meta-terror aí, um grande diretor aí.
Pós-horror.
Um fundador do meta-terror, não sei o quê. E aí, cara, eu tô só esperando aquela avalanche de comparações merdas, tipo, novo John Carpenter, mesmo que não tenha nada a ver com o John Carpenter.
De fato, não tem nada a ver, né, cara?
É, cara. Não, mas a galera adora isso. A culpa do Bolsonaro ter sido eleito é dos cinéfilos.
Cara, cinéfilo tem que morrer também, cara.
Tem. Essa galera tem que morrer. Essa galera tem que morrer.
Cinéfilo tem que acabar, cara.
Isso, obrigado. É isso. Cinéfilo tem que acabar.
Ai, ai. Vamos passar pro próximo filme, que daí já é um filme nacional.
Sim.
É dirigido pelo Marco Dutra e pela isso. Juliana Rojas.
Rojas. É, são dois brasileiros, cara.
São dois brasileiros?
Se você não tá ligado...
Então Rojas. Tô tentando aqui fazer um portunhol maluco, velho. Então, desculpa. Então é a Juliana Rojas. E esse eu não vi, mas você pode comentar um pouquinho aqui.
Bom, pra quem não lembra, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, eles já fizeram alguns filmes juntos, né? Inclusive, longa-metragens. Fizeram Trabalhar Cansa, que é um filme legal. Pelo menos eu tenho boas lembranças. Não é um filme genial. E eles são dois diretores que gostam de fazer cinema de horror. Até na carreira solo deles, né? Se é que pode se dizer desse jeito. A Juliana Rojas fez um filme chamado Sinfonia da Necrópole, que é um musical meio que de horror, que muita gente gosta. Eu acho ok. Tem a Luciana Paz, que é uma atriz que tem ganho cada vez mais importância dentro do cinema nacional. Fez agora o Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, que é fodástico, que ela tá muito bem. O Marco Dutra...
Nossa, ele fez o filme lá da Sandy.
Quando Eu Era Vivo, que eu gosto, cara. Eu acho bem maneiro.
Eu não vi esse filme ainda. Agora ele fez O Silêncio do Céu, que é um filmaço, filmaço.
Tu gosta? Eu acho bom.
Nossa,
também.
Eu acho do caralho esse filme. E muito pouco falado. Com a Carolina Dickmann e com o Leonardo Sbaraglia, né? Não sei
isso.
Como fala direito. Argentino, né?
Ele é uma coprodução brasileira, mas ele se... Na maior parte
do tempo, na Argentina.
Do tempo ele fala em argentino. Mas o filme foi meio que jogado pra debaixo do tapete, porque ele toca num assunto muito pesado, que é o lance de estupro, e foi da época que rolou todo o bafafá em torno das discussões de assédio dentro de Hollywood, entendeu? Então o filme acabou sendo arrastado pra um lado meio esquecido, de certa forma, por conta disso.
Nossa, mas é um filmaço pesadíssimo, né, cara?
Pois é, né, cara? E é isso que eu não entendo. Como o filme foi varrido pra um lado, sendo que ele claramente fala a favor das mesmas causas de todo o burburinho que aconteceu na época, né, cara?
Sim, enfim. Até porque O Silêncio do Céu não tem qualquer erotização desse tipo de cena, né? Pelo contrário.
Não. E, cara, As Boas Maneiras é um filme que eu acho ele divertidíssimo. Acho que ele carece um pouco de ritmo, não é um filme perfeito. Acaba sendo muito longo pra proposta dele, mas, pô, cara, é muito divertido. É filme de lobisomem, falando de novo em atmosfera, em palavras pedantes, ele vai crescendo, assim, a coisa dele. Porra, cara, é muito, muito, muito maneiro. A Marjorie Chano, o filme tem, usando outro termo que o Jackson adora, ele é dividido em dois atos. Entendeu?
Quem gosta de falar ato também é o nosso querido Pablo.
Ele fica putaço. Uma vez ele fica... Ah, isso aí, cara. Contraria mesmo o pessoal do Cine Alerta, porque eles ficam dividindo filmes em atos. Eu falei, cara, deixa os caras, tá ligado?
Que babaca.
Eu também não gosto. Vou te confessar. Quando a gente começa a falar isso, às vezes eu fico... Pô, valeu, Pedantão. Mas eu também não vou ficar julgando as pessoas.
Aqui,
que
aqui são... no site, por exemplo, a gente não faz edição de podcast. A gente faz montagem. Que eles também ficam bravos.
Mas assim, a primeira parte do filme mostra a personagem da Marjorie Chano, a Ana, né? Que tá grávida e ela gosta muito de dançar. Tem umas cenas muito engraçadas, porque, tipo, ela bota uns videokê assim, de umas músicas. Essas músicas tecnobrega, tá ligado? Fica dançando e é muito engraçado, porque a Marjorie Chano claramente não tava grávida. Mas ela tá com uma roupa assim, de grávida, com o maior barrigão e ela dança. Só que ela dança igual uma pessoa magrinha, sabe?
Ah, mano, depois de ser abaixada. vocalista da Vagabanda, não, cara. O que vê, cara, ela tá no lucro, velho.
Ela é talentosíssima. Ela é uma grande atriz e...
Cara. Mas eu nunca vou esquecer, né, cara?
Não, tá louco.
Sempre vou lembrar da Vagabanda.
Você pode até tentar esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro somar. E assim, cara, ela é uma grande atriz, né? Ela passa do lance de ser só um rostinho bonito, porque, pô, ela é muito, muito linda mesmo, eu sou apaixonado por ela. A cara, ela tá muito bem no filme, ela faz uma mulher que carrega um mal, tem um quê de Bebê de Rosemary ali, apesar de, evidentemente, não ser a mesma causa, né? Ela... Uhum. Eu não vou ficar deixando de falar spoiler, ela tá grávida de um lobisomem. E, cara, o boneco que eles usam, o animatrônico que eles usam pra mostrar o bebê lobisomem é sensacional.
Mas o filme é uma comédia ou é um terror?
Não,
um
pouco, cara, dos dois. Ele tem elementos dos dois, sabe? Ele é um filme super astral lá no alto, mas é, na prática ele é um filme de terror, sabe?
Tá, entendi.
Mas ele, tipo assim, não tem jumpscare, não tem essas coisas, não. Escola é um filme Sam de... Raimi. Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. Não é bem Sam Raimi, não. Mas, cara, é muito legal. Tem um elenco infantil que funciona assustadoramente bem. Geralmente esses filmes não tem. O elenco infantil do Horus foi, caralho, que crianças chatas, super inteligentes. Parece que elas foram num curso de publicidade no GNT e vieram. O Luiz Bolognese vive fazendo assim, cara. O roteiro, eu gosto dele, mas porra, vai tomar no cu.
Não, tem umas crianças que, velho, são chatas, velho.
Sim.
Vontade de matar. Tipo Jacob Tremblay lá, ou do Quarto de Jack. Eu quero matar aquele menino, mano. Que ele, tipo...
Você não viu Predador, não, né?
Eu vi, infelizmente.
Caralho, cara, ele tá... Cara, ele tá pior, a criança esperta, cara, que leva bullying, tá ligado?
É, não, muito chato, cara.
Mas, cara, nessa parte do filme, ela contrata uma empregada, né, que é a Clara, feita pela Isabel Zoar, grande atriz também, tipo, tá muito, muito bem. É, depois, da segunda parte, vai mostrando a criança já grande, sabe? E, cara, é muito maneiro, é muito, muito divertido. Só que ele tem esse problema de ritmo, né, cara? Como, claramente, eles são dois filmes em um, ele acaba ficando um pouco alongado, sabe? Mas toda a questão... De mitologia, e eles tornam a coisa do lobisomem uma parada bem brasileira, não é tipo o lobisomem do Chico Bento, mas tem umas paradas assim de crendices.
O lobisomem do Chico Bento é brasileiro, velho.
Sim, pô, só que eu tô falando que é abrasileirado, mas não é abrasileirado tipo...
Ah, não é o coronel e lobisomem.
Não é o lobisomem caipira, não, cara, entendeu? Entendi. É um lobisomem mais urbano, mas que tem suas crendices, tem elementos de macumba, de religiões afro, e porra, é muito bem encaixado, sabe? Muito legal. É, tipo, eles evitam que o garoto coma carne, porque se ele come carne, ele dá vazão à transformação.
Ah, é tipo... Raw.
Não, tu tá mal, hein? Tu tá mal nos chutes, hein, cara?
A única semelhança, não pode comer carne. Senão,
vira... Cara, assim, vou te dar uma sugestão. Quando você quiser falar sobre... Foda, vê o filme, cara, porque tá foda.
Pô, desculpa aí qualquer coisa, cara.
Não, beleza. Eu quero participar, né, meu? Ah. Não, mas assim, o garoto, quando chega a época de lua cheia, ele vai pro quartinho. O quartinho é tipo um bunkerzão, tá ligado? A mulher separou um quarto e botou uma porta de aço, aí ela acorrenta ele. Quando passa a lua cheia, ela vai, pega ele e começa a cortar o pelo dele, é quase podando, tá ligado?
Uhum.
É bem legal, porque, tipo, ele é bem pragmático, né, cara, pra mostrar como funciona o lance do lobisomem. Mas, assim, não tem muito susto, não tem muita morte, até porque o lobisomem é uma criança. E, no final, tem várias referências ao Frankenstein, lá, do Boris Karloff, de 1961, porque o povo vira uma horda assassina atrás do garoto, sabe? É, então, tipo, ele não é panfletário, mas ele discute algumas coisas da sociedade. É, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, são dois diretores homossexuais, né? É, então, claramente, eles estão falando algumas coisas ali sobre o preconceito que eles sofrem a vida inteira pelo fato da orientação sexual deles não ser heteronormativa, esse negócio todo, sabe? E o filme não soa, não é, pô, caramba, olha só, esse filme panfletaríssimo aqui, vamos falar do Trump.
Ah, mas agora é foda, né, cara? Porque o pessoal fica colocando política em tudo, né, Felipe? É difícil, né, cara?
Pois é. Cinema é cinema. Política é política, né, Milo?
Eu faço parte de um grupo lá de quadrinhos, né? A galera fica reclamando. Pô, mas agora tudo vocês têm que falar de política, vai falar de V de Vingança, tem que falar de política. Fala, querido.
Não, cara, para com isso.
Aí fica difícil,
é
né,
fake, cara? É fake, essa porra.
Ah, cara, que fake, velho.
Não, sabe, cara, aí, pô, velho, velho, você tem limite, quer... velho. Cara, assim,
se tem uma coisa que não tem limite, é limite, cara.
Nossa, cara, mas nego é retardado. Cara, tem política até no Cavaleiro das Trevas. Eu entendo até você ficar reclamando o sujeito retardado. A gente não tem, o Brasil não tem tradição nenhuma de discussão de política, né, velho?
Uhum.
Assim, eu entendo o direitista de bosta achar que o Cavaleiro das Trevas não tem política quando tem pra caralho.
Tem pra caralho.
Porque, tipo assim, na camada superficial do Cavaleiro das Trevas é o massa velho, tá ligado? Agora, V de Vingança, camada superficial, tem política pra caralho, né, cara? Não, eu vou ver o Costa Grava, não vou falar de política, não. Vou analisar o Eisenstein, que é um negócio até que eu queria fazer no Vortex um dia. Porra, não vou falar de política. Vai se fuder, cara. Claro que vai falar, cara. O Eisenstein tem política pra caraca. O Tempos Modernos do Chaplin tem política pra caramba. Mas assim, não é um filme panfletário, não, sabe? As boas maneiras. Eu achei divertidíssimo e ele tem alguns elementos de discussão que são, cara, pinceladas, sabe?
Maneiro, cara. Eu preciso ver, velho.
Ele acabou vazando na época da estreia no cinema, o que é uma pena, porque esse filme realmente, usando um dos termos pendentes do dia, ele tem uma fotografia linda pra caramba, cara.
Tem que ver no cinema, né?
Tem que ver no cinema, meu. Se você não vê no cinema, você perdeu. Você espera.
Aqui é bem eclético, falamos de filme merda, falamos de filme de terror, filme nacional, agora a gente vai falar de animação, que é Os Jovens Titãs em Ação nos Cinemas.
Cara, eu adorei, cara. Eu não conhecia muito o desenho, né, os novos Titãs em Ação.
É divertido, cara.
Cara, é muito...
Saiu muita gente, ficou bravo. Bom, até entendo que ficou bravo, porque realmente o desenho anterior era mais interessante, acho que pra nossa idade, mas ele funciona muito bem, cara. É um desenho divertido, a criançada adora.
Sim, sim. Cara, eu vou te falar, eu revi o outro desenho, e assim, ele é interessante e tal, legal, vou trocar o joinha pra ele, mas ele não chega, ele não é que nem o Batman The Animated Series, Superman,
é um lance um pouco de ser órfão dessas coisas, né, cara?
Uhum.
Porque essa merda, por exemplo, o Batman Bravo e Audaz lá, Brave and Bold, né?
Uhum.
Ele é muito divertido, cara, mas muita gente ficou reclamando porque, era o novo, era o primeiro desenho do Batman, não era o primeiro, porque já tinha saído aquele The Batman, e esse sim era horroroso, pós série animada, né? Que o Coringa tem dreadlock lá
e
tal.
Sim, e o Batman é o Jack Chan do desenho, né, cara?
Nossa, é horrível aquilo, cara. É muito ruim. E aí a galera achou que ia ser um retorno à série animada e não foi, daí muita gente também não gostou, mas é muito legal, cara. E os Titãs não era a Liga da Justiça, mas era bem legal, né?
É, eu gostava, ele era bem divertido, mas, cara, o Jovens Titãs em Ação também é bem divertido e eu acabei, depois do filme passando, eu vi a primeira temporada, né? São episódios bem curtinhos, cada um de 10 minutos. E, cara, é um nonsense, filha da puta, cara. Tem,
sim.
É muito engraçado. Tipo, não é tipo The Regular Show ou, sei lá, o Gravity Falls, aquele outro do menino que é meio autista.
Lá.
Sim, mas, pô, cara, é muito ácido, cara.
Sim, ele é bem legal, cara.
Tava usando umas drogas. E o filme, cara, é divertidíssimo, porque o filme, ele é um filme sobre Robin, né, pra variar, e o Robin, ele quer porque quer ter um filme dele, tipo, tu viu o filme?
Não vi, cara.
Pô, cara,
ele já saiu pra baixar
esse filme? Já, inclusive no áudio original. E, pô, agora, eu vou esperar você ver aqui.
Tá bom, então, peraí, a gente pode gravar um podcast comentando ele ao vivo. Uma boa ideia.
Nossa, sacou? Como a gente não pensou nisso antes, né?
Porra.
É, primeira agenda com o Troll de 4 horas de duração.
Ah, não. Tem o Batman 1.
Que ótimo. Não, mas o podcast misto não tem. Tem que ver isso também. Mas assim, cara, é muito legal, porque mostra o Robin, ele vai no cinema, ele vai ver o filme Batman Again, o nome do filme.
Uh-huh.
Aí ele chega lá, aparece os trailers. Ele sempre foi o maior parceiro do Batman. Ele é poderoso.
Isso que ele é, cara.
O Alfred. Trailer. Cara, depois tem o filme do Batmóvel, tem o filme do cinto do Batman.
Sério, velho?
Sim, cara.
Então a piada vai melhorando.
Cara, vai num nível assim muito escuro. escrotos, mas é muito divertido. E aí depois eles descobrem que pra eles fazerem, pra eles terem o filme deles, os Titãs, eles precisavam ter um arqui-inimigo. E aí eles encontram o
Exterminador.
É, o Exterminador, que desde a outra série era chamada de Slade lá no...
Sim, é o Slade Wilson.
Isso. É, e aí ele aparece, porque no desenho dos Jovens Titãs em Ação, se eu não me engano, ele não aparece. Então é uma parada mais... Acho que eles guardaram mesmo pro filme, né? Provavelmente.
É possível.
E, pô, cara, é muito maneiro, cara. Primeiro que quem faz a voz dele no original é o Arnett.
Já é bom, já é bom.
Sim.
Quem faz a voz do Batman não é o Batman também.
Que é o Batman que vale, né, cara? Que Ben Affleck vai tomar no cu.
É muito bom.
Eu adoro aquela porra, é muito foda. Aí, tipo, beleza. É, ele faz a voz do personagem, aquela parada super engraçada, tá ligado? E, cara, toda o entorno dos personagens e as discussões que eles têm são sensacionais, porque tem quebra da quarta parede o tempo todo, tem discussão e tem piada sobre os filmes da DC que deram errado, sabe? Ele tem muito do que o Lego o Batman
Deadpool.
Tinha.
Ah, esse aqui era do Deadpool.
Não.
De zoar com os...
Ele tem muito do que o Lego Batman tinha, só que pelo menos pra mim funcionou melhor com esse, sabe? Porque eu gosto do Lego Batman, não acho que... Mas eu acho que o pessoal deu uma exagerada na época também, deu uma... Nossa, a melhor coisa
mas
do mundo!
Mas era sequência, tem que entender que foi sequência do Batman vs Superman, né, cara? Qualquer coisa que chegasse depois, a galera já fala, porra, é muito melhor, velho.
Sim, não, isso indiscutivelmente. E também ele é um spin-off do Aventura Lego, né, que é Sim. outro filme que um monte de gente adora, que eu também, sinceramente, não acho...
É, ele é divertido, mas é só, eu acho que tem um lance de ver um monte de coisa diferente e tal, e a galera... Um pouco como Detona Ralph, sabe?
Sim, sim.
A galera também acha sensacional, eu gosto, né?
Não, eu gosto bastante, o Detona Ralph, esse eu realmente acho sensacional, mas também não é revolucionário, né? Não é tua história, né, cara?
Ah, não, eu acho que quem também então... compara aí perdeu, né, Playboy?
É, não, é tipo, a pessoa que quer comparar qualquer animação com tua história, é tipo a pessoa que no meio da discussão sobre legalização ou não legalização das drogas usa a palavra hipocrisia, é naturalmente desqualificada.
Nossa, que hipocrisia da sua parte, cara.
É, mas assim, cara, é muito legal, toda a construção em volta do Robin e da interação dele com os Titãs, as lutas são muito bem feitas, sabe? Assim, tem umas piadas que são muito pra criança, tá ligado? Tem piada de peito.
É, isso tem também no desenho, né, cara?
Sim.
Esse humor mais físico pra caramba.
Até mais comedido.
Mas tem uma cutucada, né?
Sim. Agora, pra quem gosta dos Titãs da outra série, tem uma cena pós-créditos com os Titãs da outra série. Eles tentando sintonizar uma coisa e falando, oh, nossa, nós voltamos. E no Blu-ray do filme, tem um teaser chamado Jovens Titãs vs Jovens Titãs em Ação. Então, provavelmente isso vai acontecer. Não sei se pro cinema ou se pro vídeo on demand, entendeu?
Uhum.
Mas, de qualquer forma, vai ter alguma coisa ali, porque a série em si do Jovens Titãs, ela acabou meio em aberto, né? O arco lá da União dos Vilões. Fizeram até um filme chamado Missão Tóquio.
Não ajudou muito pra fechar, né, cara?
Cara, não ajudou nada, porque é uma história separada, sabe? É quase uma prequel. Não mostra os momentos, a origem do encontro deles, né? Porque tanto Jovens Titãs quanto Jovens Titãs em Ação já começa com um grupo estabelecido. Lá Sim. pra quinta ou sexta temporada do Jovens Titãs mostra o encontro deles pela primeira vez, sabe? Mas não tem-se uma preocupação em vamos mostrar a origem, não. Mas ele resgata algumas partes da origem, especialmente da Estelar, né? Porque cada temporada do Jovens Titãs foi focada em um personagem. Robin, Mutano, Terra, Cyborg, Ravenna. E o filme é focado na Estelar. Mas ele não resolve algumas pontas soltas. E eu duvido muito que esse Jovens Titãs em Ação com Jovens Titãs vá resolver alguma coisa. Mas talvez venha uma sexta temporada, não sei.
É, eles conseguiram resgatar o Young Justice,
jovem, né, cara?
Que é sensacional. Esse sim, eu acho que consegue equiparar ali com Justiça Sem Limites e a série animada do Batman.
Pô, até hoje eu não vi, cara. Eu morro de vontade.
Você tá perdendo, velho.
Quando estrear a quinta, provavelmente eu vou ver tudo de uma vez. Pô, mas falam bem a beça, né, cara?
É muito bom, cara. Muito
bom. Eu vi uns dois episódios. Eu lembro de ter gostado pra caralho. O traço é foda, sabe? Mas, cara, Jovem Titãs em Ação é divertidíssimo, cara. É um filme pra tu levar as crianças mesmo, sabe? Porque tem umas paradas muito divertidas e tem uns assuntos que só os adultos vão entender, obviamente.
Vão pegar, né?
Uma das piadas no final, o Robin quer falar alguma coisa, aí o pessoal vai interrompendo ele. Não, o filme vai acabar. Ele, não, peraí, deixa eu falar. Aí, não, o filme vai acabar. Ele pega a câmera assim, segura a lente, né? E obviamente não é uma lente, porque é uma animação. Aí ele fala, crianças, no carro, na volta, pergunta de onde vem os bebês. E fecha, tá ligado? Então, assim, mas, graças a Deus eu não fui com meu sobrinho.
Uhum.
Porque, imagina, como é que você não ia ser maneiro? Eu falando o que eu acho de criação de bebês pra ele.
Ah, ia ser ótimo, cara.
Ia ser top, não ia? Mas, cara, é um filme muito divertido, muito engraçado. Vale muito a pena ver. Você já devia ter visto, né, seu canalha?
Cara, eu estive envolvido nos últimos meses com algo chamado campanha eleitoral, né, cara? Mas, enfim, não vem ao caso. Mas agora eu vou tirar o atraso com esses filmes. Você sabe que eu sempre faço aquela maratona louca pra ver pelo menos os principais filmes e fazer minha lista de melhores do ano.
É, pois é. Que merda, né, cara, isso?
Então, saio vendo o filme que nem louco. Vamos ver se eu vou conseguir esse ano. Espero que sim.
Uhum.
E esse filme foi a última aparição do Stanley, né, cara?
É, pois
do
é.
Nosso velhinho aí. Nosso velhinho safado.
Nosso ladrão, né?
Ladrãozinho que
ficou
com todos os créditos do Jack Kirby, né?
Não. Isso.
Nessa hora vem sacanagem, né, cara? Não, é só isso, né, mas, enfim.
Não, ele foi um perfeito de um babaca, né, mas...
É, em vários momentos ele foi.
O Stan Lee é um cara que eu tenho uma relação de amor e ódio séria, cara.
Também.
Eu lembro que quando ele morreu, eu fui falar lá, gente, ele era meio escroto, né? Aí vem uns... Lá vem o revisionista, não sei o que. Eu falei, não sou revisionista, eu sou um alienado de merda. Desculpa, vocês são bazingueiro? Porra, vai tomar no cu, né, cara?
E nem é revisionismo, né? Qualquer um que conhece um pouquinho dos bastidores ali do quadrinho de super-heróis sabe que o cara tava longe de ser um santo. Enfim, né? Eu acho que Jovens Titãs é isso.
É isso, é isso.
E daí a gente tem que fazer a cota agora de filme do Tom Cruise. E vamos falar do Missão Impossível Efeito Fallout.
Nossa.
Que eu também não vi.
Pô, perdeu um filmão, cara. Filmaço. Filme foda pra caramba. É o sexto, né? Da franquia que
é,
né?
É, na minha cabeça eu acho que é o sexto, sim, cara.
Deve ser. Se não for, algum leitor aí vai nos corrigir.
É, alguém reclama.
É um puta filme de ação, cara. Eu gostei pra caramba. O Tom Cruise, ele tá devagar um pouco com as cenas de ação, porque, pô, claramente já não dá mais pra ele. Tá gostoso? Tá gostoso. Mas também, pô, cara, ele já não tem mais o mesmo pique de antigamente, sabe? Só que, cara, é um filme que discute muita coisa. Bem na pegada do último, fala sobre vazamento de informação. Missão Impossível, a franquia, incrivelmente, tá fazendo um efeito bem parecido com o que o James Bond fazia na época dele, sabe? Hoje em dia, ele perdeu um pouco disso, especialmente no Spectre e no Skyfall, onde ele se foca mais dentro da própria mitologia, mas antigamente, o James Bond era um bom retrato do que o cinema geralmente consumia, né? E o Missão Impossível, tanto no quarto, quinto e sexto filme, ele se tornou um bom reflexo não só do cinema, como da realidade, né? Se você pegasse lá os filmes do Timothy Dalton como James Bond, você via ele brigando contra narcotraficante, né, cara? Tem uma hora que ele luta até com o Benicio Del Toro.
Ah, cara, eu acho que isso é muito decorrente do que veio com o Bourne, né?
Uhum.
Acho que o Bourne revolucionou. Se dá pra falar de um filme que de fato revolucionou esse subgênero, eu acho que foi Bourne, cara.
É, a linguagem de ação é não só dentro do gênero de super espião, mas pra tudo, né, cara?
Ah, não, sim.
Você vê o Bourne no Nolan. No Batman do Nolan.
Sim, mas você vê quando ele pega essas coisas que ele referencia e entrega outra, e daí esses caras que eram a referência copiam...
Bebem dessa fonte.
Coisa, né, cara? É muito louco isso.
Sim, sim. Mas assim, cara, eu gosto muito do filme. Ele tem um lance de espionagem que lembra muito a série clássica, tá ligado? Infelizmente, o filme do Brian De Palma, que eu adoro, Primeira Missão Impossível, ele acaba sendo muito focado no Ethan Hunt. Tanto que eles se desvencilham da equipe dele muito rapidamente, né, 20 cara?
20 minutos de filme acabou, né, cara?
Sim, desde lá do J.J. Abrams no Missão Impossível 3, eles estão tentando resgatar essas coisas, tanto que o Ving Rhames ele tá em todos os filmes,
uhum.
Desde o primeiro e, porra, até no Missão Impossível 2, onde ele ainda aparece pouca coisa, ele tem mais função do que no primeiro.
Cara, o Missão Impossível 2 é um bagulho bizarro no meio da filmografia, né, do...
É porque é um filme de John Woo, né, cara?
Cara, mas é estranho, porque ele não se relaciona direito com os outros, você não consegue colocar ele direito dentro de uma linha cronológica dos filmes, é. Daí vai pro 3, pro 4, ninguém fala nada do segundo, é como se ele não existisse, né?
Não, ele tem um espaço dentro da cronologia, sim. Eu gosto muito, cara, eu acho... Mas eu gosto muito do John Woo.
Cara, eu vou te falar, eu tava tentando rever todos pra assistir o sexto no cinema.
Uhum.
E aí eu vi o primeiro, vi o segundo era um que eu odiava, e daí eu assisti, não vou dizer que eu amo de paixão, mas eu gostei mais. revendo hoje do que na época. Mas daí eu consegui parar no 3 e aí o trabalho me consumiu. E não vi nem o 6º no cinema, nem o 4 e o 5 eu consegui rever.
Então é que acho que todos eles estavam na Netflix há pouco tempo, né?
Foi lá que eu vi, cara.
Uhum.
Mas, eu baixei, cara, sei lá. Não, acho que eu vi no Netflix.
O lance da equipe é muito bem feito, né? O Simon Pegg, ele vira agente de campo. Porra, e tem muita piada em relação a isso. Piada estilo Murtog no Máquina Mortífera. Tô muito velho pra isso, você quer. Funciona muito bem. Eu, pelo menos, gosto bastante do Simon Pegg fazendo esse tipo de humor. A dinâmica dele com o Ving Rhames, com o Tom Cruise, funciona bastante, né?
Qual a pegada do Henry Cavill dentro do filme? Ele é o vilão?
Não, ele... Ah, é.
É um spoiler isso? Obrigado.
É. Pô, tu perguntou...
Não é spoiler então, galera.
O Kevin é o novo Ethan Hunt, entendeu? O sujeito fortão, não sei o quê, que quebra as paradas na mão, quebra a parede com um soco, né? Apesar de ser o super-homem, não ser o Capitão América. Mas ele é o sujeito novo que aparece lá pra substituir o Ethan Hunt, né? E assim, incrivelmente, esse lance da obsolescência programada pros agentes é bem desenvolvido, sabe? Não é jogado e repetitivo, sabe? Não sou repetitivo, pelo menos, nesse filme. Apesar desse...
É melhor que Rock 5, né, cara?
Sim, muito. Pô, mas qualquer coisa é melhor que Rock 5, né, cara? É difícil também. Eu sei que você, como eu, acha que Rock 5 tem vários momentos legais, mas...
Eu acho, cara.
Essa...
A gente vai
essa...
fazer um programa aqui sobre Rock, quando sair o Creed 2, quem sabe. E aí eu vou defender o Rock 5.
Sim,
defender
sim, quando...
assim, né? Não dá pra defender muito. Eu não acho horrorosaço, sim. Ele é horroroso, mas tem seus momentos ali.
Creed 2 sai em março, então provavelmente em junho do ano que vem a gente grava o...
É, acho que até 2020 deve sair.
Tu vai esperar o Stallone morrer, cara.
Vamos esperar o Stallone morrer, é melhor.
Sim, sim. A gente já vai, já tá programado. Olha, tá prometido, em 2020 sai o podcast do Stan Lee. Mas, cara, essa coisa da obsolescência programada já tinha sido abordada antes, né, com Tom Cruise, no Missão Impossível, mas eu acho que é muito bem explorada aqui. E, velho, acontece uma situação muito maneira, porque o filme mostra a Rebecca Ferguson, né, que é a Ilsa Faust, uma mulher que eu acho lindíssima, uma grande atriz, que fez o par dele no quinto filme e retorna pra esse. E ele mostra a Michelle Monaghan também, sabe? Então, tipo, ele dá uma certa gravidade pra algumas coisas que normalmente você não vê nesse tipo de filme. O James Bond, ele se apaixona por trocentas mulheres, ele até se casa algumas vezes, você vê ele chorando mágoa em alguns filmes, o Roger Moore lá chorando diante do túmulo da esposa, mas não tem um certo peso de fato dentro da história, sabe?
Daniel Craig também, né?
Sim, o Daniel Craig tem bastante disso por conta da personagem da Eva Green, né?
Eva Green.
No Cassino Royale, todo o Quantum of Solace é um filme de vingança. Mas, cara, são 20 blau filmes do James Bond, onde essas coisas aparecem, mas elas são... Se você retira a cena do Roger Moore chorando no começo lá do filme onde ele mata o Blofeld, aquilo dali não faz falta no filme, sabe? A maior parte desses elementos dentro dos filmes do James Bond não tem tanto efeito. No efeito Fallout, você sente mesmo, cara, porque ele reencontra a personagem, aí ele, tipo, ele fala com a atual namorada dela.
Pena que o filme é uma merda, né, cara?
O do quê?
O Quantum of Solace.
É, sim, sim. Não, mas eu tô...
Tá falando do efeito Fallout, eu sei que eu voltei.
É, tô falando do efeito Fallout.
É que você falou da vingança do Quantum of Solace.
Eu acho até que Quantum of Solace tem um bom começo, cara.
O começo é ótimo.
Parece até que é dirigido pelo Martin Campbell, cara, de tão bom que ele é. Não que o outro diretor seja ruim, mas, enfim. E, cara, o efeito Fallout, ele tem isso, ele torna...
Mas o Martin Campbell é aquele grande diretor que fez Lanterna Verde, né,
cara? Sim, sim, que é um filmaço.
Filmaço. Só o Carlos Tourinho que gosta daquilo.
Não, o Tourinho tem que ficar quieto, falar do Vitória. Melhor coisa que ele faz.
Do Dória? Por quê?
Do Vitória.
Ah, do Vitória.
É.
Ele na Bahia?
Sim.
Ah, entendi.
Então, tipo, mas, cara, ele trata isso muito bem, né? E o Christopher McQuarrie, né, cara? Um grande diretor, já tinha... Acho que deve ser, sei lá, o terceiro filme que ele faz com o Tom Cruise de protagonista. Já tinha feito aquele Jack Reacher, O Primeiro Tiro, que é bem legal. E depois teve uma continuação que não é ele que dirige, que é uma merda.
Que é o que saiu ano passado, né?
Saiu ano passado.
Retrasado, sei lá. Não vi nenhum Jack Reacher. Ele fez No Limite do Amanhã, né? Que é um filme legal,
sim,
né? Fez, escreveu, não sei.
Acho que é do Doug Liman esse filme.
Mas tem tem dedo dele.
Tem sei roteiro lá. Dele, tem roteiro dele. Então é isso. Ele fez o Missão Impossível 5 e esse agora. E se mostrou um bom diretor, cara. Conseguiu evoluir a estética dele, não era mais tão refém dos roteiros, sabe? E funcionou pra caramba. É, não sei se ele vai fazer os próximos filmes, acho difícil, porque, pô, já é o segundo filme dele na franquia, coisa que não é comum. É o primeiro diretor que é repetido, inclusive. Que antes foi Brian De Palma, John Woo, JJ, Brad Bird e os dois dele.
Mas é aquilo, né? Se o Tom Cruise falar que é ele, né, velho?
É, pois é, né? E, cara, o Tom Cruise, ele precisa muito desses filmes, né? Ele tentou fazer lá o Made in America, que é até legal, mas, sabe, não...
Ah, é legal.
Não passa do usual, é só isso mesmo. Ah, foi legal.
Não, sim. É só isso mesmo.
Não é revolucionário, não é nada, não vai virar franquia. O Jack Reacher foi pro saco também. O Tom Cruise precisa disso. E, cara, eu não sei. A impressão que eu tenho é que os filmes de ação, as franquias de ação, elas estão meio que caindo em desuso, cara. Porque...
Vamos lembrar que a Múmia fracassou. Porra. Total, né, velho?
Não, vou nem falar a Múmia, porque isso aí não era nem franquia, era o universo compartilhado, que eu nem sei como é que vai ser a partir de agora e eu não vou gastar um minuto falando sobre isso. Mas, cara, Velozes e Furiosos...
Eu só vou comentar que era pra sair o filme do Johnny Depp aí como Homem Invisível agora, né?
É, mas ele de Homem Invisível talvez funcione, né? Porque aí talvez ele não seja vaiado. É a piada pronta do dia. Mas, cara, assim, Velozes e Furiosos funciona. E vai funcionar durante um bom tempo enquanto o pessoal ainda continuar fazendo os filmes que, por mais toscos de roteiro que sejam, são muito bem construídos, são muito engraçados, sabe? Tem cenas de ação fodásticas. Mas, cara, o do elenco, que é um elenco, né, meio de brucutus, de gente que ganha grana, ou ganhava grana fazendo filme, só o The Rock tem feito sucesso, porque Vin Diesel tentou aquele Caçador de Bruxas, não funcionou, tentou o XXX3, não rolou, não vou nem falar do Jacaré Del Chan lá, o Therese Gibson, que, porra, nunca foi nada.
Jacaré Del Chan.
O Jason Statham também não tá... O Jason Statham não tá conseguindo mais fazer filme.
Pô, assim, o Mega Tubarão,
velho. É, pois é. É a exceção à regra. Mas, assim, é um filme da Asylum de 300 milhões de dólares, né, cara? E que o pessoal fica... Nossa, meu, que revolucionário essa parada aqui que a Asylum já tá fazendo há mil anos e a gente é ignorante.
Eu só vi a galera falando mal, velho. Tem gente falando bem de Mega Tubarão?
Um monte de gente adorou. Achou... Nossa, meu, puta metalinguagem.
Caralho.
Pessoa carente, né, cara? O pessoal fala de meta-terror e pós-horror, pessoa carente.
É essa turma, né?
Teus amigos, né, cara? Teus amigos aí de partido. Mas, opa, cara...
Me respeita, hein, cara? Respeita a minha assim, história.
Essa parada de cinema de ação, dessas franquias, a maior parte das que sobrevivem são as que já tem muitos filmes e que já estão solidificados e que sobreviveriam independente de ter uma cena ou não pra esse tipo de coisa, sabe? E é bizarro como esses artistas não estão mais conseguindo chamar público. O Stallone mesmo, que a gente tava comentando aqui, ele fez o Escape Plan 2, ninguém viu, cara. Foi direto pro Video On Demand e o terceiro filme já está pronto. Vai ser lançado a qualquer momento.
Nossa, o Stallone, ele não sabe, cara. Ele, tipo, retorna a carreira com Creed, né? Ah. Mas não consegue, né, cara? Tem que ter o dedo de merda dele.
Tem que pagar, tem que
fazendo,
pagar.
Né,
ah, cara, você tá falando? Eu tô falando de Velozes e Furiosos. Tem um filme do Walter Hill com a Michelle Rodrigues que ninguém viu, porque não veio pro cinema. Eu acho que se bobear, ele foi pro mercado de home video até na gringa. Que aqui nem o streaming comprou. Não sei se chegou em DVD, duvido. E não é ruim, é Walter Hill, né, cara? O cara produtor da série Alien.
Velozes e Fogos, né, velho?
Os Selvagens da Noite, que o Warriors é um filmaço. Acho muito maravilhoso. Né? É outro. Que quando morrer vai ter um monte de podcast sobre ele e infelizmente as pessoas não estão valorizando o cara enquanto vivo, né?
É, isso acontece, né, velho? Isso acontece.
Dá uma pena. Então vamos pro outro já.
Podemos ir pro outro. Que o outro filme é um grande filme de ação.
Você viu esse, você vai falar sozinho, né, cara? Que eu não vou falar, não.
Ai, cara, mas tem algo a ser dito sobre esse novo Predador, cara?
Cara, é um filme do Shane Black. As pessoas adoraram Dois Caras Legais, né?
Eu adorei.
Eu vou te falar, eu acho que ele é da escola superestimada
de filme. Não, eu acho Dois Caras Legais, assim, legal pra caralho. Gosto muito do filme, não, mas talvez especialmente... ele seja superestimado, velho.
O cara que fez Homem de
Ferro 3 e que fez esse novo Predador, você já tem que falar, pera, que esse cara... Você tem mais que ter um pé atrás do que o cara. Caramba. Fez Beijos e Tiros, que é um filme legal pra cacete. E fez os dois caras legais.
Você lembra do pôster do...
Ele tem dois filmes muito bons e dois filmes que são uma merda, cara. Porque o Predador é uma merda.
Não, então, eu nem acho que o Predador é uma merda, não. Eu acho que ele tem alguns momentos. Mas no pôster do Predador aparece lá, do diretor de Homem de Ferro 3. Por que que os caras fazem isso, cara? Estão tentando... Não entendi o que eles estavam querendo fazer.
Sei lá, cara, sei lá.
É porque o filme fez
sucesso. Eu acho que assim, eu até tô lembrando aqui do seu texto que você fala que parece que tudo... Todas as frases dos soldados ali foram escritas pra parecer bordões, né, cara? E é isso. E eu acho que isso é a melhor parte do filme, cara. Que o todo os caras ficam... Sabe, com frase de efeito.
A melhor coisa do filme são soldados, sabe? Tanto que assim, ele botou o Boyd Holbrook lá pra ser o personagem principal, uma merda.
Que é o cara dos Narcos, né?
Chato pra caralho. É, o cara do Narcos. O sujeito que era o vilão do Logan. E que nunca foi maneiro. Nunca foi. Não é um cara que chama atenção. Aí, tipo assim, ele coloca o lance do policial branco e do policial negro. É, só que aí dessa vez com Mariners, né? Tenta funcionar ali aquela interação entre raças, super original lá, do Máquina Mortífera, né, que é roteiro, a chuta de quem é o roteiro.
Que é do meu amigo Shane Black, né, cara.
Sim. E assim, o maneiro é que ele utiliza essa tensão racial com o cara do Narcos e o sujeito lá que faz o...
Que é o cara que parece o 50 Cent genérico.
Sim, o 50 Cent genérico, e usa com o Justiceiro e com o outro rapaz lá que é o amigo do Jordan Peele.
É, tô tão...
Caraca,
assim,
cara, né? Por que ele fica fazendo isso, sabe? Mas o grupo dos soldados, dos sujeitos meio destruídos, é muito bom. E assim, pra ser bem sincero, você olha pra eles não têm tanto tempo de tela, e você entende mais a história deles do que os personagens do filme do John McTiernan. Mas o filme do John McTiernan, ele não tenta ser um filme profundo.
Sim.
O Predador 1, ele é um filme de desconstrução de personagem. Assim como o Predador 2. O McTiernan, ele fez dois filmes que desconstruíam...
Os heróis
de ação. O Predador, ele bota o Schwarzenegger, que era o auge, né, o homem mais forte do mundo, o sujeito bombadíssimo, que lá no Comprando Pra Matar tomava banho com óleo liso.
Isso aí.
E era super forte. E ele vai lá e destrói ele, mostra que pro Arnold Schwarzenegger ganhar o cara, ele vai ter que se sujar de lama. Ele vai ter que descer no mais fundo. Ele vai ter que pegar lá o mangue negro do Rodrigo Aragão e passar no corpo. Assim como no Duro de Matar também. O Bruce Willis, ele não é um sujeito alto, não é forte, não é nada disso. E ele termina o filme todo sangrando, com os pés em carne viva, porque passou pelos cacos de vidro, sacou? E o Predador 2, que pra mim é um filme subestimado, não é um filmaço, longe disso.
Também acho.
Mas ele é um filme que muita gente não gosta.
Ele é um filme brega, né, cara?
É.
Ele tem uma estética bragona, né, cara?
Sim.
Mas ele é um filme muito legal, cara.
Sim, ele é. Ele tem uns elementos ali do... pra mim, ele é mais uma continuação do Robocop do que do Predador,
por aí,
cara. Porque ele tem a mesma estética do... Ele tenta ser um Verhoeven, mas sem a inteligência do Verhoeven. Mas é mesmo a dupla de roteirista, sabe? E, cara, o Shane Black, ele não consegue fazer isso. Tipo assim, ele dá uma certa importância pros personagens, mas todo o resto, cara, as piadas, a Olivia Munn, claramente tentaram utilizar ela como a gostosa da cena, mas aí rolou toda a questão extra-filme sobre eles terem empregado um sujeito que ela não queria que estivesse no filme porque ele tinha sido acusado de abuso, e aí o cara foi retirado do filme na pós-produção, depois boicotaram ela. Assim, claramente, dá pra você perceber que eles iriam utilizar mais dela sexualmente falando, mas retiraram porque ia pegar mal,
pegou,
sabe?
Mal, né?
E, cara, velho, toda a mitologia dos predadores novos aí, cara, é muito confusa. O cachorro predador que bate a cabeça e começa, cara, a andar com eles. É muito ruim, cara.
Cara, eu tô entendendo o que foi aquele cachorro até agora. Porque ele fica seguindo, mas não faz porra nenhuma, né, cara?
Cara,
é só um fator cute no filme, né? Ah, que legal. Velho, o cachorrinho tá seguindo, é amiguinho e tal.
Vocês querem mais detalhamento? O podcast do Cine Alerta, a gente falou sobre isso e os meninos encontraram alguma resposta lá que eu, sinceramente, até agora não entendi exatamente como funcionou. Porque
do
é muito
cachorro?
Confuso. É, por que o cachorro começou a andar com eles? É confuso, cara.
Não sei também. Porque eles fizeram a lobotomia nele, daí o cachorro teve...
Lobotomia que ele bateu no poste? Vai tomar no cu, cara.
Sei lá, né, velho? Não,
muito
deu um tiro,
cara,
na cabeça dele.
Ah, tá. A lobotomia do Wolverine.
É, ué. Fazer o quê?
Deve... Porra, ser cara. Difícil, cara. O teu argumento...
O universo Marvel.
O teu argumento é a bala de a bala mágica de adamante do Wolverine Origem. Porra, vai tomar no cu, cara. Tá errado isso aí.
Faz sentido que tô, muita coisa que acontece nesse filme.
Puta
aqui.
Puta merda, cara. Que merda, velho.
Mas a melhor coisa do filme é o 50 Cent, né, velho? Que é uma mancada chamar ele de 50 Cent, que é o cara do Moonlight lá, mais velho. Mas enfim, ele é maneiraço, cara.
Não, ele manda muito bem. Ele é um ótimo ator.
E tem aquele outro negão lá de voz grossa também, que é meio vilãozinho do filme. Ele é muito maneiro também.
Sim. Mas, cara, você vê, são personagens super cools que estão no meio do... Cara, assim, parece
só
um...
massa, velho, cara.
Sim, cara, é um filme.
Isso, se você quiser procurar um
não, não tem nada.
A mais, não. Não tem, cara.
Não tem nada, não tem nada. Ah, nossa, gente, olha, que discussão legal que tem. Que subtexto, não tem subtexto.
Não tem,
que
véio.
Não precisa ser também, mas não assim, o pessoal tava querendo vender esse filme
com confusa mesmo, velho.
Sim.
Aquela porra daqueles predadores, aquele predador gigante. Gente do céu, o que é aquilo, cara?
Ele não faz questão nenhuma de criar suspense, sabe? Até o Predador 2,
calma
todos
aí,
os
Predador,
filmes do Predador 2.
Aí pra você.
O Predador 2, ele tem uma parada de não começar dando chute na porta, sabe? Ele vai devagar construindo a tensão, mesmo você já sabendo quem é um predador, cara, sabe? É meio bizarro essa parada toda. Eu sinceramente não entendo por que eles fazem essas coisas desse jeito, mas...
Cara, eu tava na esperança que esse filme ia conseguir resgatar uma franquia e tal. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho que dá pra colocar ele junto na caixinha lá do...
Predadores?
É, eu acho no...
Do pianista?
Do Adrian Brody lá, bombadão.
Eu acho esse um pouco melhor do que o pianista.
Ah, mas é grande coisa, né, cara?
É. Eu acho que no meu texto até falo que ele é melhor do que o Predador 2, cara. Hoje, sinceramente, eu não acho que não, cara. Esse seria um texto que eu modificaria.
Aqui, ó, o Predador, o antigo, tem o Danny Trejo, né, cara? Tudo bem que tem o Topper Crazy, né, cara?
É.
Mas tem o Danny Trejo, então...
Ah, mas o Danny Trejo flou nesse no filme, né? Também, né, cara?
É. Mas é o Danny Trejo.
E tem
o
Lawrence Fishburne fazendo morfão triste. Ah, cara, uma merda. Esse filme é horrível.
É esse Braga, cara.
Ah, que tá lindo.
Acho que é o primeiro filme, né, cara? Assim, grande mesmo, né? Aquela...
É, assim, sei lá, cara. Eu acho fraco. Acho legal
que é fraco, cara.
Eu acho legal que a Olivia Moon tem alguns momentos que eles botam uns ângulos, assim, que ela lembra muito a Carrilho, né? Que é a menina que fez a... personagem do primeiro Predador.
Primeiro Predador.
Mas é só isso, né, cara? É um filme meio sem alma, tá ligado?
Descartável, né, cara?
E o Shane Black não é um sujeito que faz roteiro sem alma, sabe? Ele...
Não, é ruim,
sinceramente,
cara.
Não consigo entender por que aconteceu isso. E, cara, Mecha Predador no final, vá tomar no cu, cara. Vá tomar no cu. É ridículo, ridículo.
Nada tão ruim que não posso piorar, cara.
Ah, cara, sempre. Mas vai tomar no cu também. Ah, enfim, foda-se também esse filme, cara. Eu ia ter alguma coisa mais importante pra falar? Esse filme não vale também uma reflexão, não?
Eu acho que não vale, não, cara.
É mais um filme vazio.
Ó, mas a sorte da gente gravar a agenda atrasada é porque o filme já não tá mais no cinema. Quem quiser ver vai baixar, porque não vale a pena nada. Sim. Além disso, cara.
E falando em filme que não vale pena nada além disso, né, cara? A gente termina o bloco de cinema com o astral lá no alto, com Venom!
Mais um grande filme aí.
Olha! Ó, eu acho que as
tô
pessoas...
Tô espantado com essa lista.
Não, as pessoas estão exagerando.
Você gostou da minha curadoria?
Adorei.
Da lista que eu separei.
Você gosta de mim, né, cara? Você... Tava com saudade, né, cara?
Fazer uma lista boa, cara. Só com filmaço.
Só filmaço, meu. Cara, que é isso, cara?
Que é Venom, velho?
Não, então, vamos lá. Eu acho que o pessoal exagerou. Tinha gente comparando a Spawn.
Não,
tinha gente comparando a Mulher-Gato. Eu falei, velho, não.
O filme,
não,
cara.
Não. Assim, o filme tá entre o Demolidor do Ben Affleck e o Elektra da Jennifer Garner, no meio, ali. Mas, cara, é foda, porque, tipo, ele não tem nada super positivo nele, né, cara? Ele erra em absolutamente tudo.
Cara.
Não, cara, porque, claramente, eu vi muita gente reclamando
reclamando na época, e de fato é isso. O Tom Hardy, ele tá numa velocidade e os outros atores têm outra. O filme tem três personagens, Flávio. Ah, nossa, tem a gatinha lá, a Milf, que trabalha no laboratório. É isso, só isso? É isso que é o personagem? Ah, tem a mendiga que ele gosta, não sei o que. É isso o personagem? Ah, tem a menina que ele salva, não sei o que. Cara, essas pessoas se juntaram, não tem um minuto de fala.
É difícil defender, né, cara?
O personagem, o vilãozinho lá, do Projeto Vida, é fraco, tem cara de vilão de novela mesmo. O Tom Hardy, ele não tá exatamente mal no filme, mas, pô, cara, claramente ele tá numa pegada que não é a dos outros. A relação do simbionte, que eu vi um monte de gente elogiando, falando que era foda. Eu falei, mano,
as pessoas estão muito retardadas. Você tá lendo, velho?
Cara, não sou eu que tô lendo, não. Leio, não leio, porque essas pessoas eu duvido que consigam escrever, porque são youtubers. Mas, cara, eu vi um amigo meu falando, ai, adoro Jujuba Atômica. A Jujuba Atômica fala, o filme é lindo. O filme tem uma bela construção de personagem.
Cara, eu não sei nem cara, o que é Jujuba Atômica.
É um youtuber que tem muito mais acesso que a gente.
Até aí, são quase todos, né, cara?
Pois é. É, cara, tipo, ele tem alguns centenas de milhares de fãs, tá ligado?
Sério?
O cara fala que achou que a relação deles é boa. Tipo, eu acho que se um cara falar disso, ele deveria ser penalizado. O YouTube devia tirar 100 mil inscritos deles.
Devia ser preso.
Devia tomar uns 3 strikes de uma vez.
Agora, no governo do Bolsonaro, essas pessoas deviam ser presas. Senhor.
Ah, aí, ó. Né? Tem que mudar isso daí, tá ok?
Tem que é mudar isso aí, cara.
Ah, pô, vamos botar essa bolsa de cocô pra funcionar, cara.
Eu acho, velho.
Ah, puta que pariu, cara.
Tem que acabar o crítico de YouTube.
Ah, cara, não, eles nem se declaram críticos, não. Mas assim, e não é um sujeito que não entende de quadrinhos, não. Mas claramente deixou o lado fanboy falar, sabe? Ele não, o Jujuba Atômica é um sujeito mais sério,
cara,
né?
Alguém tipo, que é fanboy de Venom nem deve ser citado, né?
Não, não cara, mas é um personagem que você, por exemplo, gosta. Eu nunca gostei.
Eu acho que tem seus momentos, cara.
Eu sempre achei bem merda, sabe? Tem algumas histórias boas? Tem, mas até aí o Deadpool também tem.
Tem.
E assim, o Deadpool é um exemplo de um personagem ruim que teve dois filmes legais, né? Você não gostou tanto do segundo, mas porra, não tem nem comparação com o Venom, né, cara?
Eu espero que não mesmo.
O problema do filme, ele passa longe até de uma das coisas que eu achei que seria um problema, que é a ausência do Homem-Aranha, sabe? Eles poderiam ter feito filme de monstro. Não é um filme de monstro. Eles poderiam ter feito um filme sobre um sujeito amargurado. Não é o caso. O Tom Hardy faz um Ed Brock que é um paladino. Ele nunca foi isso, cara.
Não. De fato.
Sabe, por que vocês vão fazer isso, saca? E, cara, assim, eles tentam condensar muitas histórias numa só e isso rola quando você é um sujeito chamado Christopher Nolan e você tem o Jonathan Nolan pra segurar o David Goyer. Quando você não tem um bom roteirista, quando você não tem uma boa equipe do seu lado, não rola, cara. Esse filme, ele é extremamente confuso. Ele tem momentos, assim, que são constrangedores, sabe? Muitos momentos constrangedores. Pô, cara, meu Deus do céu.
Ai,
são
caralho,
três personagens. O filme tem 2 horas e blau. São três personagens, cara. Não tem nada. Não tem
e
nada.
Assim, são três personagens. E um é um simbionte, o outro é o Ed Brock. E o outro é o Venom, quando tá
junto. Não, cara, a relação deles é horrível. Eu não comprei nada. Ah, nossa. Assim, o simbionte trata o simbionte que já se chama de Venom. Assim, não lembro. Eu não sou super fã do Venom, mas pelo que eu lembrava, Venom era o nome da união dos dois, não era?
Sim.
Aí eles já se chama de Venom.
Até porque ele não se chamava de Venom quando tava junto com o Aranha, né, cara?
É.
Peter Parker.
Assim, ele se chamar de Venom, pra mim, nem seria um grande problema se o resto fosse bem construído, mas não é. Aí, tipo, o simbionte começa a falar com ele, começa a humilhar ele, começa a falar mal dele, daqui a pouco eles vão lá e começam a ser amigos.
Ah, não começa a me odeiar, na verdade, eu vi que você falou isso. Porque também não faz muito sentido, né, cara?
É, cara. Então, tipo assim, as cenas de ação são confusas, tudo muito escuro mesmo, sabe?
E a confusão toda de colocar esse universo do Venom sem qualquer correlação com a Homem-Aranha também não ajuda muito, pelo visto, né, cara?
É, a Sony tá tentando, né, cara, fazer o... Lembro que o Malandrox, na época do MDM, ele falava que a Sony tinha um filé mignon na mão, não sei o que. Cara, eu não consigo ver filé mignon nenhum. Assim, não tem... Ah, nossa, nós temos todos os vilões mais populares do universo Marvel.
É o Homem-Aranha, né, velho?
A galeria de vilões do Homem-Aranha é boa, mas, cara, não são personagens que servem pra fazer filme solo. Dificilmente, cara. Eu não sei, talvez
mas eu acho que só o fato de ter o Homem-Aranha, cara, se eles soubessem fazer o bagulho direito...
Mas não sabe, né, Flávio? Tu não lembra que depois do...
É isso, é o lance do filme.
Cara, durante um tempo, o espetacular Homem-Aranha 2, eles cogitaram voltar com o Sam Raimi e com o Tobey Maguire.
É, eles não sabem o que querem fazer.
Cara, assim, o que eu acho até que seria melhor do que foi o Homecoming, tá ligado? Mas, cara, e no final das contas, eles utilizaram os mesmos vilões, que ia aparecer o Abutre, a filha do Abutre e talvez o Shocker no filme do Sanheim.
Eles acabaram aproveitando alguma coisa do roteiro lá, né?
Sim. Então, tipo assim, o pessoal é super confuso. A Sony não consegue fazer os filmes. A menina lá, uma vez, numa entrevista com o Kevin Feige durante o Homecoming, falava que o filme do Venom ia se passar no mesmo universo.
No mesmo universo, né?
E aí o Kevin Feige fez não com a cabeça, sabe?
Não. Isso me tira dessa.
Me inclua fora dessa. E, cara, se o pontapé inicial é o Venom, cara, e puta que pariu, Flávio, o que é aquele Woody Harrelson no final lá, de peruca?
Não sei. Tem o Woody Harrelson de peruca?
Você não viu a cena pós-crédito?
Não, eu não vi o filme, né, cara?
Ah, então, aparece o Woody Harrelson de peruca fazendo o Cletus Cassidy.
Ah, que coisa linda, cara.
Nossa, tipo assim, o Ed Brock é chamado lá. Oi, Brock. Aí fica olhando assim um pro outro e...
acaba.
Cara, não tem nem... O simbionte não tá nem tempo suficiente com ele pra criar, sabe? Por que que o Gleto esquece de chamar ele, sabe? Então, graças a Deus, não vai ter o Venom versus Carnage.
Tomara, né, cara? Eu sempre fico com o pé atrás, porque a capacidade das pessoas de fazerem merda nunca tem limite, né,
nossa,
cara?
A Sony, então, tá de parabéns. Tem PhD nessa porra.
É. Então, pós-doc. Cuidado sempre, né, cara?
Então tá bom, né, cara? Foda-se. Não vou falar mais de Venom, não.
Foda-se, Venom.
Vamos falar de coisa boa.
Comentar aqui rapidamente também de um quadrinho lançado poucas semanas, inclusive, pela CSSP. E é curioso, né, cara? Porque sempre quando eu venho falar de quadrinho, geralmente eu tenho falado da CS, principalmente por causa de duas séries que eles lançaram, já deve ter uns 10 anos.
Se quiser mandar, principalmente porque estão injetando dinheiro no Vortex.
Poderia, mas não. Infelizmente, difícil ter alguém injetando dinheiro no Vortex. Tirando a galera que participa do Vortex, que além de não ganhar dinheiro, coloca dinheiro aí, né? Mas enfim. Não, é porque são duas séries que eu gostei muito, cara. A primeira é Black Sad, que provavelmente eu vou falar em breve aqui, porque já saiu o volume 4 de Black Sad, que é aquele gato detetive, né? Um quadrinho no ar europeu. E o volume 5, que é o último, tá em pré-venda, então também deve chegar logo. E a outra série é o Verões Felizes, que já saíram dois volumes, e agora recente saiu o volume 3. Sei lá, foi lançado há poucas semanas. E, cara, novamente, que ponto acertado, cara. O Verões Felizes, ele é escrito pelo Zidru e desenhado pelo Jordi Lafebvre, que eu não sei se a pronúncia é essa. Um é espanhol e o outro é belga. Zidru é belga, é escritor.
É, Bélgica e Espanha logo ali.
É, estão tudo ali, né, cara? A língua é parecida, inclusive. Não, não é. Mas, enfim. É, e os dois volumes anteriores, eles basicamente contam a história de uma família sempre quando ela está saindo de férias. Então, o primeiro volume contou sobre uma viagem deles e tal. O segundo também, mas ele volta alguns anos. Então, o casal já tem um filho, tá menor e tal. E agora, esse terceiro, ele volta ainda mais. Se eu não me engano, eles têm quatro filhos no primeiro volume. Nesse aqui, eles têm dois filhos, as duas crianças bem pequenas. E eles fazem uma viagem com os pais da mãe das crianças nessa série. E é muito bacana, cara. É muito bacana ele trata de dramas familiares, conflito de gerações, da importância do passado. A arte do Jordi é um bagulho, assim, fora de série. É sensacional. Qualquer Google aí que você dá, você vai ficar embasbacado. E, novamente, essa é uma outra viagem que eles fazem, mas diferente dos dois álbuns anteriores, que eles vão pra lugares paradisíacos e tal, aqui eles vão pra um lugar um pouco incomum e também conta a história do carrinho deles, que já é o terceiro álbum aí, que eles usam pra fazer essas viagens. Então, assim, vale muito a pena, parece algo meio bobo, que é um pouco dessa coisa de pessoas vivendo, mas vale cada página, cara, vale cada página. Se tem uma série em quadrinhos hoje que vale a pena dar uma conferida, principalmente se você quer sair um pouco disso de quadrinho de super-heróis, cara, tentar fazer uma leitura de algo diferente, dá uma chance pra Verões Felizes que não vai se arrepender. Os volumes anteriores devem estar por um preço bem bacana, assim, de 20 e pouco. Ele sai com preço de capa de, acho que R$39,49. Mas se você entrar na Amazon hoje, provavelmente os dois primeiros devem estar na faixa de R$22, R$25. Esse terceiro, provavelmente, com o tempo, deve cair um pouco também. E o que eu devo comentar também pra fechar, cara, é dar uma atenção aos quadrinhos que estão sendo lançados pela SESI. Porque fora essas duas séries que eu já comentei, eles lançaram outra série bem bacana, que diferente do filme, que eu nem acho horroroso, mas o Felipe acha, que é Valerian. Os quadrinhos são ótimos.
Nossa, caralho.
não disse que é bom, nem que é mais ou menos, mas eu acho que tem coisas interessantes ali no Valério.
É, quando acaba é ótimo. Mas o quadrinho é foda,
o quadrinho é foda, é isso que eu ia falar, cara. Dá uma chance pros quadrinhos que eles são ótimos, já tem 3 volumes lançados também. E tem algo aqui que chegou, inclusive tá aqui na minha frente, que eu preciso ler, que é Shangri-La, que é do Mathieu Bablé, que é outro quadrinho lançado aqui pela SESI, e falam que é algo assim fora de série. Então em breve eu volto aí pra comentar um pouco. E daí só mencionando aqui que eu acho que é outra coisa bem legal que tá saindo por aí, dessa vez não da SESI, mas da Mitos Editora, que é depois de toda aquela confusão, que teve uma editora pequena, não sei se você acompanhou, Felipe, tava publicando o Dylan Dog. Eles lançaram 3 volumes, editora Lorenz, cada volume por R$16,90, algo assim. Daí eles fecharam a publicação de 3 histórias clássicas do Dylan Dog, e provavelmente, né, pelo que eles falavam, a intenção era continuar publicando mais pra frente, só que a Mitos foi lá, viu que os caras estavam vendendo, e o que fizeram? Fecharam com a Bonelli, pegaram os direitos de volta, e voltaram a lançar o Dylan Dog. Já saiu 4 edições, parece que era algo fechado, não sei se vai sair mais alguma coisa, além de um álbum de luxo, que a Mitos também publicou, com a diferença que a editora Lorenz publicava isso a R$16, R$16,90, sei lá. E a Mitos, que é uma editora maior, que tá fazendo a tiragem maior também, com material idêntico, por R$26,90. Então, assim, fica um pouco difícil de defender. Nem vou tentar aqui, porque eu acho que esse tipo de coisa é sem defesa mesmo, porque não justifica uma editora maior, com capacidade muito maior que uma editora que acabou de ser aberta só pra publicar 3 quadrinhos por R$16, mas enfim. Eu acho que de toda forma vale dar um confere nessas coisas que a Mitos fechou agora de publicar. Que foram 4 séries em 4 edições. 4 edições do Dylan Dog. Todas as 4 já foram publicadas. 4 do Martin Mystery, 4 do Nathan Ever e 4 do Nick Ryder. O Dylan Dog provavelmente é o mais conhecido aí da galera, que é um detetive sobrenatural, muito nos moldes assim do John Constantine.
E teve um filme top dele, né?
Teve um filme top, estrelado pelo Brandon Ruth, nosso querido Superman. Indefensável naquele filme.
Caralho,
Superman, né? Mas enfim. O Martin Mystery é tipo um Indiana Jones. Eu acho que é o grande ponto fraco dessa série que a Mitos publicou agora, porque foi o mais fraco. E aí tem o Nathan Ever, que é também é um detetive, né? Um policial do futuro, no mundo um pouco distópico e tal, nos moldes assim de Blade Runner. Aliás, tem muita influência de Blade Runner. E o Nick Ryder já é uma série policial bem típica dos filmes policiais, muita coisa que o próprio Clint fez. Você vê muito esse tipo de referência. Eu acho que dá pra dar uma conferida, porque tem muita coisa bacana aqui nesse meio, apesar da furada de olho da Mitos. Eu acho que merece uma atenção, porque é um material que, tirando o Tex, vive sendo descontinuado aqui no Brasil, né? Não tem uma vendagem tão legal. E a galera, acho que mais por falta de conhecimento, porque são coisas muito boas, né? Esses quadrinhos italianos aqui valem o pessoal conhecer, porque às vezes passa batido. E são grandes histórias, cara. São grandes histórias, não é nada super autoral e tal, aquela coisa viajandona que a galera às vezes acha que rola em quadrinho europeu, à la Moebius da vida. Pelo contrário, é basicamente os super-heróis da Itália, que só que vende muito mais que Batman, Superman, o caralho. Eu acho que se você ver por aí, vale a pena pegar. Na Amazon tá vendendo isso na internet também, deve estar com preço bem mais acessível, principalmente os primeiros volumes. E eu acho que é isso, cara. Você leu, né, Dylan Dog?
Eu li os primeiros arcos, cara, eu achei muito foda.
Que era aquele que foi publicado na época pela Globo.
Ah, cara.
Caiu da Conrad.
Deve ter sido, porque
a Conrad lançou um 6 uma época.
É muito antigo.
Porra, é muito maneiro, cara.
Eu acho do caralho, cara.
Luizinho. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Picaretas com anel de tecor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio.
Então, eu tenho dicas literárias, posso falar?
Pode, cara. Você vai falar do Luladrão?
Eita, mano do céu.
Cara, eu sei, né, cara? Tá sua resenha lá no site.
É, eu vou falar do livro de direção, mas se você quiser, falar do livro do Luladrão também.
Não, fala de um só, então.
Tá. Então, eu, recentemente, eu dei a fazer umas leituras um pouco mais...
Politizadas.
Politizadas, né, meu? É, e, assim, eu li alguns livros recentemente. Eu li A Verdade Vencerá, a entrevista que o Lula deu, que já tá bem explorada lá no podcast do Ivancast lá.
Podcast, pô.
Que é uma boa entrevista, cara. Eu gostei, pelo menos gostei bastante,
três
sabe?
3 horas, né, de entrevista. É bem legal, é. Cara.
Não, eu doido é que o bruto eram 10, né?
Pois é, imagina que não foi cortado, né, cara?
Cara, um monte de coisa aí sobre marxismo cultural, né, cara? Sabe,
ah, certeza.
Sabe que essa galera aí, ela certeza, não presta
cara.
Mesmo, né?
A militarização da sociedade, né, cara?
É, cara, dessa vez eles foram longe demais, mas, assim, acho que, cara, que é um bom livro, mas é uma entrevista e, assim, é um negócio que, obviamente, é atual, porque o Lula tá preso num processo que, no mínimo, é controverso, mas o papel dele de livrar a barra do Lula é muito bom nesse sentido, tipo, o Lula é um sujeito que fala muito bem, né, cara?
Você pode não gostar agora,
cara,
o cara não tem uma retórica, né?
Uma pô, cara, ele tem uma retórica sensacional.
É, não dá, né? O que é curioso, né, cara, porque muita gente que falava que o Lula era um analfabeto, agora tem que conviver com o Bolsonaro como presidente. Que apesar de não ser um analfabeto, parece ser. O que eu acho que é pior ainda.
É um analfabetismo funcional.
É.
Que, assim, enfim, mete os pés pelas mãos.
Não consegue articular uma frase, né? Então...
É, não sabe mesmo. Fui num quilombola. Vou mudar a embaixada de Israel pra Jerusalém. Isso não é uma frase. E causa, tipo, enfim, um alvoroço internacional horrível. Mas o livro que eu recomendo mais pros leitores é um que eu ainda tô... A Verdade Vencerá da Boitempo, né? E esse é o livro do Zé Dirceu.
A autobiografia dele, né? Lançado.
Sim.
Na geração editorial, né?
Isso, exatamente. É o primeiro volume, não sei se terão outros. Ele escreveu a maior parte dos rascunhos desse livro na cadeia, sim, ainda na prisão, por conta do lance do Mensalão, né, ainda. É muito bem descrito, sabe? Ele tem uma literatura bem lírica.
Não, é ótimo, né, cara? Pra quem acompanhava já o blog do Dirceu, ele escreve bem, cara. O Dirceu é um cara que escreve bem. E é outro caso do tipo, gostem ou não, é uma pessoa interessante de você... ver o que ele tá falando, né? O que que ele pensa do Brasil.
Pois é,
a
cara.
A mesma coisa o Fernando Henrique, sabe? Eu discordo completamente com o tipo de política econômica aplicada nos governos dele, mas quando saiu os diários dele da presidência, que eu acho que já deve ter saído 3 volumes, mas eu só li metade do primeiro, porque é, sei lá, umas 800 páginas, aquela merda, eu fiquei curioso e fui ler. Eu li o Xadrez da Social Democracia dele, fui ler A Miséria da Política. Eu tenho curiosidade de ler o que essas referências políticas têm a dizer, seja concordando ou não.
Eu fico curioso mais com o material dele de sociologia, enfim, do que os diários da presidência, porque são muita coisa, né, cara? Tipo assim, você teria que dedicar uma vida inteira pra isso, e eu não sei se eu vou ver mais tanto tempo.
É, é grande.
É, pô, cara...
Até um tanto rápida, mas cansa, né?
Cara,
eu não
assim,
terminei o primeiro até hoje.
O Dirceu tá escrevendo esses livros de memória, sim, sei lá, no oitavo capítulo, ele já passou pela infância dele, pela adolescência, pelos primeiros empregos, pela luta armada e pelo exílio dele em Cuba, sabe? E já tá partindo pra anistia geral e restrita, sabe?
É, então, por isso que eu fico pensando o que que vai ser um segundo volume, cara.
É, não sei exatamente como é que seria. Agora, cara, o do Fernando Henrique diários é muita coisa, cara. Pô, tipo assim, e aí, teve um dia lá que eu tomei um cafezinho que tava bom. Você não pode, você não dá.
Mas eu acho que é interessante pra galera que gosta de falar de presidencialismo de coalizão, eu acho que tem muito a dizer.
Sim, eu ficaria assim, bastante curioso também se acontecesse um desse do Lula. Mas, cara, porra, velho, diária é foda, né, cara? Você tem uma parada um pouco mais tranquila, tem coisas ali, reminiscências que, de
ele
fato...
Ele fala dos mergulhos dele na piscina. Tá?
Pô, cara, maneiríssimo isso, né? É muito importante.
Mas se você quiser ler O Xadrez da Social Democracia, é um livro interessante.
Eu sempre fiquei com vontade de ler, cara. E o problema provavelmente eu vou colocar, porque eu tô botando algumas coisas na frente. Cara, eu tô com o livro do segundo governo Vargas, cara, aqui pra ler.
Uhum.
Aqui é menorzinho, né? Não é tipo os do Lira Neto. Por exemplo, se eu fosse ler um negócio grande, provavelmente ia tentar ver a biografia do Lira Neto sobre o Getúlio, que tem vários volumes, né?
Sim. É o Lira Neto, né, cara? Escreve bem
Sim.
pra caralho, né, velho?
Eu não tô falando que o Fernando Henrique é mau escritor, não. Só tô falando
não,
que é assim.
Mas o Lira Neto é jornalista e tal. A desenvoltura de como ele coloca aquilo no papel é muito melhor do que o cara que é sociólogo, né, velho?
E não só isso, né, cara? Porque, tipo assim, o Getúlio é um sujeito que já teve um distanciamento.
Sim.
O Dirceu, ele também é um sujeito que, assim, ele tá falando sobre a vida dele de uma maneira muito prosaica, que é gostosa de ler. E ele tá longe da política há um tempo. Tem até uma entrevista muito boa dele pro Paulo Henrique Amorim, no canal do Conversa Fiada, no YouTube, que tem, assim, tem mais ou menos uma hora. Você nem... Sério mesmo, não parece que tem uma hora. É muito, muito legal. Ele conversa sobre muita coisa. Ele fala sobre a política atual, sabe? E, enfim, tem muita gente que fica falando mal do Dirceu de uma maneira meio escrota, por conta da época do Mensalão, e falando que, ah, ele tá querendo tomar o poder aí com o PT. Porra, cara. Sim, não seja um idiota, né, cara?
É, mas podia, né? Mas... Tá
podia, enfim, podia, né? Aliás, nessa entrevista do Paulo Henrique Amorim, ele nega que foi ele que convenceu o Lula a não entrar na Telesur, né?
Ah, é?
É.
Preciso dar uma olhada nisso.
Eu te falei isso na época, você tem que ver, cara, é muito boa a entrevista.
Eu li aquelas coisas escritas que ele soltou agora, umas entrevistas que sempre vão dar umas cutucadinhas nele, né?
É, cara, esse livro da com a editora, Contraponto?
É, Geração Editorial.
Isso, Geração Editorial.
É que publicou aquele livro dos Tucano, Privataria Tucana.
Ah, tá.
Geração Editorial.
Então, o prefácio dele é do Luciano do Imediato, que tu adora.
Ele é editor, se eu não me engano, da Geração Editorial.
Sim, sim. Ele é muito fã do Dirceu e tal. Ele é um dos que acredita, né? Eu também acredito meio que nisso, que o Dirceu era pra ser o real sucessor do Lula, né? Foi o chefe da Casa Civil.
Caminhava pra isso, né?
É, caminhava.
Nossa, grandes quadros do PT foram todos rifados.
É, pois é.
No Mensalão, depois... Agora na Lava Jato, né?
É, mas cara, é um bom livro, recomendo bastante.
Maneiro.
Vai passar.
Eu acho que vale também uma pincelada rápida do que rolou no Festival do Rio, Felipe. Você que acabou acompanhando ali diariamente, dá umas dicas rápidas aí do que...
Pô, cansativo,
do que teve,
cara.
De relevante, o que é bom a galera ficar de olho quando entrar no cinema.
Cara, assim, a pena do Festival do Rio, ao mesmo tempo, é uma coisa meio dúbia, é que durante o festival passam muitos filmes que dificilmente chegarão no circuito e que, em alguns casos, sequer chega em download.
É.
Tipo, lembro que uma vez aí, acho que foi numa... Esses festivais, como o Festival do Rio, o Mostra de São Paulo, passou um filme outro dia chamado Pororoca, que falam que era foda pra caralho, os amigos perderam, os que foram ver, e até hoje ele não caiu.
Já
tipo,
era, né, cara?
Foi, sei lá, em 2015, sabe? Falam que é um filmaço, né? São filmes que vão se perder. Mas tem alguns outros...
Tem aqueles que entram com nome, depois quando vai pro cinema já tem outro nome.
Porra, cara, é o que mais tem, pra falar a verdade, cara. É uma merda isso. Mas, pô, eu devo ter visto, durante o festival, até repescagem, uns 50, 51 filmes.
Caralho, cara.
Eu vi alguns outros depois, que acabaram estreando, né? Mas, de brasileiro, o filme que eu achei mais legal e que vai passar no Rio Fantástico é o Morto Não Fala, do Denison Ramalho, é um filme de terror bem legal, com o Daniel Oliveira. Ele é um sujeito que, ele trabalha no ML, ele conversa com os mortos e aí ele começa a utilizar as informações dos mortos pra se beneficiar, e aí evidentemente tem um preço, esse tipo de coisa. Tem um outro filme chamado Azougue Nazaré, que é divertidíssimo, que é um daqueles filmes meio ficção, meio documentário, sabe?
Nacional também.
Do cinema pernambucano, que é bem legal. E cara, os dois filmes que eu mais gostei gringos, por acaso, são filmes americanos. Um é No Portal da Eternidade, do Julia Schnabber, que é o filme que o William Dafoe faz o Van Gogh.
Tá.
Cara, é um filmaço.
Mais uma cinebiografia do Van Gogh?
É, mas essa é boa. Muito boa mesmo, sabe?
O filme é boa, cara.
Ué, caraca, 20 mil anos atrás, né?
Ah, é, né? Tá aí.
Não,
tá aí. Tá aí disponível, né?
Sim.
Não. A arte continua, cara.
Você é mesmo, velho?
É, dá pra você ver, assim. Só que não precisa renovar, não. É, tem o Love and Vincent, né? Que não dá pra chamar de uma biografia.
Mais ou menos, né?
Eu acho meio chatinho, né? Mas tudo bem.
Eu também acho chatinho.
Todo mundo acha maravilhoso.
Ah, mas cara, o pessoal gosta de eleger os
candidatos. Eu sou o cara que prefiro O Lugar Silencioso do que O Hereditário. Então, não sou a referência, né?
Caralho, que horror. Tudo bem, cara. Para de ficar se culpando, né? Mas, cara, é muito bom. Ele é bem sensível. O Willem Dafoe, ele ganhou um prêmio pelo filme no festival, quando ele tinha passado. E, assim, o Willem Dafoe, ele é um ator sexagenário. E o Van Gogh morreu novo, né, cara? Mas, cara, ele é um filme bem sensível. É bem legal porque mostra a loucura dele, sabe? O quanto ele era antissocial. Ele era extremamente indelicado. Não conseguia falar com as pessoas.
Tinha um problema de sociabilidade difícil.
Sim, totalmente. E tem o Paul Gauguin também, que é interpretado pelo Paul Dameron, tá ligado?
Uhum. Ah, maneiro, cara.
É bem legal nesse sentido o filme. E fora esse, teve um outro filme também chamado Vox Lux, que é com a Natalie Portman, que é um filme, assim, histericamente engraçado, cara. Eu saí, mas tinha cagando
de rir. Gaga, cara.
Cara, ela essa mulher, se ela não ganhar o Oscar, nunca mais ela ganha, porque é muito sensacional. Ela começa com uma cantora mirim que sofre um atentado doido desse aí. Sabe essas paradas tiros em Columbine, tá ligado?
Uhum.
Tem um cara que era amigo dela, atira nela, ela quase morre. A bala pega perto da espinha dela, mas ela sobrevive. Aí ela grava uma música meio cristã e bomba. Aí quando ela bomba, ela vai ser empresariada, acaba... O pessoal acha que ela vai ser uma cantora de um sucesso só, porque ela faz mais outro, ela vai engravida de um rockstar. Aí ela faz um sucesso bom, e puxa outro, aí tem um salto e a Natalie Portman fazendo ela, tá ligado?
Uhum.
E cara, meu Deus do céu, é muito engraçado. Nossa, porque tipo, tem uma hora lá que ela, a menina que interpreta ela pequena, interpreta ela a filha dela, sabe?
Uhum.
Que ela engravidou com 16, 14, 15, 16 anos, alguma coisa assim. Aí, tipo assim, ela vai lidando com a própria filha de uma maneira muito escrota, porque, porra, cara, ela é uma porra louca do caralho, sabe? Muito louca. Sim. Mesmo. E, velho, é muito engraçado, porque é um personagem... Ela faz uma Lady Gaga melhor do que a Lady Gaga faz lá no
Nasce uma Estrela.
Se bem que, assim, no Nasce Uma Estrela é uma personagem... É uma mulher que pra muita gente é meio fracassada, sabe?
Sim, sim.
Eu gosto Nasce Uma Estrela, mas... São propostas bem diferentes. E, cara, tem uma hora lá que ela fala pro Jude Law, que é o empresário dela, pô, vamos cheirar pra caralho e depois fuder, e aí a gente desce. Aí eles fumam, não sei o que, cara, daqui a pouco ela bate uma bad, ela fica mal e começa a falar que eu estava feia, eu fui pro ensaio, as pessoas me fizeram me sentir feia, e, cara, ela quebra tudo, tá ligado? Ela bate na irmã e começa a fazer um escândalo, uma diva mesmo, tá ligado? Cara, é muito engraçado a reação dela. Eu não vou conseguir reproduzir.
É curioso, porque a Natalie Portman, aquele jeito tudo bibelozinho dela, né, cara?
Pô, cara, você tá maluca, ela tá estourada de louca, tá muito engraçada. Eu nem sei se é Lady Gaga não, cara, é mais pra, sei lá, uma Madonna no auge da cocaína, sabe? É muito engraçado mesmo.
E que rolou de medalhão aí que todo mundo esperava e no fim foi uma bosta?
Cara, eu vi o filme do Von Trier.
Foi uma bosta.
Não, eu não achei, cara, a casa que Jack construiu, eu não acho ele sensacional. Acho ele mais ou menos. Mas assim, muita gente reviu o Ninfomaníaco e falou que é uma merda, tá ligado? Tipo, teve um fenômeno doido desse de revisionismo,
uhum,
que as pessoas que adoraram o Ninfomaníaco passaram a odiar. O que eu acho bizarro, porque, enfim, durante um tempo o pessoal ficou falando que o Gaspar Noé ia fazer o Ninfomaníaco que vale, que é o Love. Acho horrível.
Não vi até hoje o Love.
Eu prefiro mil vezes o
Ninfomaníaco.
Ninfomaníaca, cara. Outro filme lá que o pessoal achou que ia ser legal é O Peso do Passado, Destroyer, da Karen Kusama, que é com a Nicole Kidman fazendo uma...
Detonadona, né?
Tá. Detonadona. É meio fraquinho, cara. Tem algumas coisas legais assim, mas não é sensacional, não. Tem uns amigos até que falaram que era...
Filme do... Vai pro Oscar, né, cara?
Ah, não sei, não.
Com ela? Você acha que não? É, cara, sempre tem um... Com dessas atrizes hollywoodianas detonadas no Oscar.
Se tiver forçação, cara, não vale. Não vale, não.
Ah,
sinceramente,
mas, porra, não valer, a gente tem um monte aí, né,
não,
cara?
Não vale, não. Deixa eu ver algum outro que...
Tem Cake, que não vale, foi.
Ah, nossa, pode crer. Cara, tem o filme do Jason Reitman, o favorito, que muita gente achou que ia ser sensacional. Eu gostei, não é um filme ruim, mas não é um filmaço, não.
Jason Reitman deixou de fazer filme bom desde Amor Sem Escalas, né, velho?
Ah, cara, eu sou suspeito. Eu gosto de algumas coisas que ele fez.
Não, tudo bem. Eu não vou falar que eu desgosto, mas eu acho que o último grande filme dele foi Amor Sem Escalas.
Eu acho que você não vai gostar desse. Esse provavelmente você vai considerar parecido com os outros, que é a história do Wolverine lá fazendo o candidato do Partido Democrata que tava quase ganho e perdeu. O favorito, o nome. The Front Runner. Que fala sobre hipocrisia americana, sabe?
Uhum.
Eu achei legal. E por incrível que pareça, os três filmes eu vi no mesmo dia. O caso que Jack construiu, o favorito e o Vox Lux. Eu vi um filme de 4 horas chinês chamado O Elefante Sentado Quieto, que é bem legal. É pesadíssimo.
Nossa, 4 horas, velho.
Pois é.
Mais pesado que o elefante.
O diretor se matou depois. É, uma decepção que eu tive foi o Simonal. Achei que ia ser um filmaço. Não sei nem quando vai estrear. Ainda...
Cinebiografia Globo?
Sim. Ah. Pô, cara. E um que é foda pra caralho é o Se a Rua Billy Falasse, do Barry Jenkins.
Ah, o novo do Barry Jenkins? Moonlight?
Sim.
Bom pra caralho.
Cara, foda. Foda demais. Assim, um elenco afiadíssimo. Elenco todo negro. Muito foda. Muito foda mesmo. Além disso, teve
Steve McQueen, né?
É, que é legal. A Viúvas é um super cine legal.
Que já tá chegando aí também, né? Já
sim.
Deve, quando isso for pro ar, provavelmente...
Já estreou.
A
Viola Davis tá muito bem no filme. E tem o Excelentíssimos, cara. Que é o filme do Douglas Duarte, o cara que fez o Personal Tier. Que ele tem uma... Ele começou com um projeto muito parecido com o Processo, da Maria Augusta Ramos. Só que, assim, a Maria Augusta Ramos, ela ficou muito focada no pessoal do Senado que tava defendendo a Dilma durante o processo do golpismo, entendeu?
Uhum.
O Douglas Duarte, ele conversa muito com o pessoal do PSDB, ele filma muita coisa do MBL, sabe? Desconstrói muito.
Uma visão mais geral, né?
Sim. Ele passa uns 20 minutos do... O filme é longo, o filme tem 2 horas e meia. Mas ele passa uns 20 minutos do filme, que não é um tempo desprezível, mostrando a campanha do Jair Bolsonaro, sabe? Que, né, acabou se tornando meio profético, que na época ele foi exibido primeiro no Festival de Brasília, sabe? Depois ele foi pra alguns festivais aqui do Rio, e a altura que esse podcast for pro ar já deve estar no circuitão.
Uhum.
Mas é bom, eu não sou tão fã do Douglas Duarte como cineasta, e esse filme é excelente, cara. Excelente maneira, mesmo, sabe? Mas teve muito filme legal, cara, que em breve a gente vai acabar falando...
Na agenda ou em outra oportunidade.
Uhum.
Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o programa. Não esqueçam de deixar os comentários, de dar um estrelinha lá no iTunes. Isso é muito importante.
Muito importante,
pra aumentar a visibilidade do podcast.
Queremos ficar ricos, pô.
Queremos. Não vamos conseguir, mas queremos apenas que, de repente, a gente consiga novos ouvintes. Então, indique pros amigos e tal. Comente aí nas redes sociais, que ajuda a gente bastante. Tá certo? Ah, isso, né, Felipe? Fechamos?
Fechamos, né, irmão?
Então, um abraço, galera, e até a próxima.
Tchau, tchau!